povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Salmo 71.
Prossiga, por gentileza, professora Geli, que hoje nos assessora aqui, secretariando a mesa, com a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos eventuais requerimentos que serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa.
Síntese da ata da 79ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de novembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Glêmio Martins. À hora regimental, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou leitura da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projeto enviado às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vespa, Gleime Martins, Mauro Severiano, Sargento Pereira Júnior e Gerry Cabeleireiro. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de moções de pesar. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para dia 29 de novembro, em horário regimental. Não há correspondências e os projetos. Projeto da mesa diretora que dispõe sobre a concessão da comenda Dr. Henrique Santilo e determina outras providências. Projeto da vereadora professora Geli, que dispõe sobre título de utilidade pública, Associação dos Amigos da Galeria de Artes Antônio Cibazoli. Projeto também da vereadora professora Geli, que dispõe sobre título de utilidade pública, Associação Amigos do MAPA, Museu de Artes Plásticas de Anápolis. Projeto também da vereadora professora Geli, que institui no âmbito do município de Anápolis a política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e da outras providências.
Há uma correspondência aqui do vereador Ederson, que está ausente na sessão de hoje, justificando... Está impossibilitado porque está fazendo tratamento de saúde, exames de rotina que estavam pré-agendados para essa data.
Requerimentos. Requerimentos do vereador Pedro Mariano, solicitação de serviços à Diretoria de Iluminação Pública para reparo dos postes em todas as ruas da Vila São Vicente, residencial. Requerimento... do vereador também Pedro Mariano, solicitação de serviço à Secretaria de Infraestrutura para asfaltamento das ruas da Vila São Vicente. Requerimento também do vereador Pedro Mariano, solicitação de serviço de recapeamento nas ruas Cirilo Gomes e Rua 11, na Vila Góis e Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando serviço de tapa-buracos na Praça Demar de Barros, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requerendo lombofaixas na Avenida Visconde de Taunay, bairro Jundiaí, em frente à Feira Coberta. Requerimento do vereador Frei Valdair, CIT solicitando correção de erosão e ampliação de massa asfáltica na rua Dona Andrelina, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza do córrego João Cesário, no bairro Maracanã. São esses os requerimentos e as correspondências, senhor presidente.
Muito obrigado, professora Geli, que nos assessora nesse momento na mesa diretora. Temos apenas um inscrito para o uso da palavra no pequeno expediente. Já que, lembrando a vossas senhorias e as pessoas que nos assistem, que hoje temos aí uma visita ilustre, estaremos aqui recebendo o secretário Leonardo, que vai explanar aí de algumas situações que foram questionadas aqui nesse plenário, acerca de algumas obras que estão com seu ritmo lento ou paralisadas, para esclarecimento dessas pontuações. Mas convido, no momento, para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Mauro Severiano. O senhor havia solicitado o pequeno expediente, vereador. Fique à vontade.
Senhor presidente, nobres pares. Não, senhor presidente, eu cheguei um pouco atrasado, eu e o vereador Geli, o Hamilton acho que não chegou ainda, o Jean acabou de chegar. Nós estávamos representando a Câmara Municipal, um convite que nos foi feito sobre o jornal Contexto, um café da manhã. Estava lá nós quatro, vereador dessa legislatura, representando a Câmara Municipal. E o menu da pauta nossa lá foi sobre a relação entre a Câmara e a imprensa anapolina. E nós, eu falei em nome da Câmara, vereadora Geli também, vereador Hamilton e vereador Jean também, falamos o que nós pensamos sobre a imprensa de Anápolis. Nós, pelo contrário, vereador Geli, nós respeitamos a imprensa e a imprensa respeitamos nós. E sempre teve aquela harmonia. Sempre eu digo aqui nessa tribuna e todas as palestras, eu acho que a imprensa é o quarto poder desse país. Para mim. Eu acho que a imprensa tem um papel importante, não só na vida nacional, mas na vida nossa doméstica aqui na cidade. Ai de nós se não fosse a imprensa falada, escrita, televisada. Então, fomos lá no hotel, fomos bem recebidos, nós falamos sobre a Câmara, eles falaram também. É um jornal que sempre dá cobertura aqui no Parlamento Anapolino, vereador Frevodaí. E o Contexto, o proprietário, ele é um cidadão anapolino, recebeu um título dessa casa aqui, ele é ceresino, mas ele teve a honra de receber um título dessa casa de leis, senhor Vander. Então, foi muito especial lá o nosso encontro. E por último, senhor presidente, já foi dito aqui hoje também, um minuto de silêncio, aquela tragédia, né? Eu, quando eu desci da minha residência para fazer o meu programa de rádio, às 4h30 da manhã, deparei com as redes sociais divulgando aquela péssima notícia, aquela tragédia, né? Jogador que disputaram o campeonato aí, o Palmeiras foi campeão, todos morreram, menos três. Então, realmente é uma tragédia que eu, pensando bem, é igual ao vereador Luiz Lacerda. Essa tragédia de hoje lá no país é igual àquela que aconteceu em nossa cidade, na Alexandrina. Do mesmo bairro, da mesma cidade, o mesmo ônibus e 57 pessoas que se foram. A mesma coisa, Chapecó, uma cidade produtiva, é um dos maiores PIB do estado de Santa Catarina, uma receita muito alta, né? Então, amanheceu com essa tragédia. Então, aqui, em solidariedade ao povo de Chapecó, uma tragédia que vai ficar para sempre, né? Na aviação, matando todos os jogadores, vamos dizer assim, comissão técnica, o técnico também, que já foi técnico do Goiás, o Caio, o Paixão, que foi roupeiro do Goiás também. Então, uma tragédia, é lamentável a gente acordar com isso. Às 4h da manhã eu já sabia dessa tragédia, entendeu? Então, realmente fica aqui os nossos sentimentos da Câmara Municipal, o povo de Anápolis, aquela grande cidade que faz parte do Brasil, é lógico, né? Uma bela cidade que eu conheço, Chapecó, tem uma receita mensal muito mais do que a cidade de Anápolis, uma cidade turística de Santa Catarina. A cidade inteira está em luta, em pranto, né? Então, realmente, chocou todos nós. Mesmo que nós não torcemos para o Chapecó, para o time do Chapecó, mas fica aqui uma tristeza, uma dor tão profunda no coração. Morre gente todos os dias, mas uma tragédia dessa que mata, né, dezenas de pessoas. Pois é, dezenas, 70 pessoas, vê a óbito. Né? Então, realmente, a gente fica aí, né, lamentando o que é que deu de errado, né? E não adianta jogar culpa em ninguém. Já aconteceu em outras vezes, na década de 40, num clube da Itália, Torino, também um clube lá da Inglaterra, mas realmente é um time que não tem expressão nacional, mas a cidade, nossos amigos, nossos conterrâneos, é lamentável. Que morre gente todo dia, Luiz. Morre no mundo, quase 1 milhão de pessoas todo dia no mundo. Mas de uma pancada só, de uma cidade só, entendeu? De um local só, igual, volto a frisar, igual aqui, né? Aconteceu isso, o mundo todo ficou sabendo daquela tragédia que aconteceu na Alexandrina. Todos os jornais noticiaram. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Anápolis, do bairro Alexandrina, o mesmo local. Então, é lamentável a gente que é ser humano, né, não gosta de ver essas notícias, né, espalhadas por aí. Mas só isso, obrigado, e eu devolvo a palavra para isso.
Bem, também para o uso da palavra, um pequeno expediente, Frei Valdair, vereador Frei Valdair.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente, a todos que nos assistem, nos acompanham através da imprensa local. Bom, primeiramente, para também lamentar esse grave acidente que aconteceu nesta noite, que hoje eu levanto muito cedo, quando liguei a televisão, o jornal Hora 1, já estava dando todas as informações a respeito desse acidente. Então lamentamos, e esse é o momento da gente ser solidário a todas essas famílias, a essa cidade que certamente deve estar lamentando muito a perda dos seus entes queridos. E aqui nós fizemos a nossa parte, que é lamentar, orar e pedir que Deus conforte o coração de todas aquelas famílias. Mas, senhor presidente, gostaria aqui de salientar um pouco daquilo que acontece na política. Nós sabemos que durante o período eleitoral é muito tenso, né? A disputa é muito forte. A cidade, ela se divide em vários grupos, a partir de vários candidatos que pleiteiam, que buscam aí a prefeitura, e certamente por causa disso pode ser que haja alguma cisão, alguma divergência, mas eu quero aqui evidenciar exatamente o contrário que aconteceu nessas últimas eleições. Nós tivemos aí vários candidatos disputando a prefeitura. Sabemos que todos inicialmente saíram do ponto zero, todos querendo chegar à prefeitura de Anápolis, cada um apresentando suas propostas, cada um defendendo ali a sua trincheira. Mas depois que passou a eleição, o que eu estou percebendo são as atitudes maduras, tanto do prefeito eleito, o Roberto, que eu conheço muito bem, o qual eu que o ingressei no PTB, trouxe ele para o PTB, eu que filiei ele no PTB, conheço muito bem a conduta dele, como também do atual prefeito, João Gomes. Atitudes maduras, politicamente falando, porque passou a eleição, pronto, acabou. Não existe mais aquela divergência, ou talvez aquele embate que aconteceu, ou que acontece em toda a campanha. Então, que só para evidenciar essa maturidade política desses dois homens, do Roberto, que é o novo político que está se despontando, que é o atual, vai ser o nosso prefeito, que aí já, para mim, já é uma atitude louvável de alguém que começa sabendo os limites e o respeito que se deve ter ao seu adversário, perdendo ou ganhando.
É verdade.
A atitude aí do atual, desculpa, do prefeito eleito Antônio, do Roberto, é louvável, por ele estar iniciando na política. Mas também evidenciar a conduta do atual prefeito João Gomes, que passa todas as informações, que senta, que está sentando aí com o Roberto para passar todas as informações da área administrativa, os problemas, os gargalos, as dificuldades, as obras que tem para serem realizadas ainda, todo o planejamento que já foi feito, para que tenha continuidade. Então, o que eu quero fazer aqui hoje, estou usando essa tribuna, para evidenciar essa relação madura, essa atitude madura dos dois prefeitos, do atual e do que foi eleito, com relação à política. Nós precisamos muito disso. A cidade de Anápolis, ela vem se desfacelando. Né? Nós tínhamos aí, nos anos passados, grupos fortes politicamente, e podemos dizer que de 2000 para cá, não tem mais esses grupos fortes. Cada um está no seu grupinho, cada um defendendo a sua sigla partidária, mas não houve ainda aquele momento em que haja realmente um líder que seja capaz de reunir todos os políticos em prol da cidade ou em prol do objetivo da cidade. E eu acho que o Roberto tem esse grande desafio de ser o maestro político da nossa cidade. Eu sempre falei isso para todos os prefeitos que eu tive contato, que eu tive condição de estar discutindo política. Eu acho que essa é a responsabilidade do prefeito, de puxar para si a discussão política da cidade, e não que haja vários grupos e divisões de tal maneira que cada um puxa para um lado, defenda um lado diferente do outro. Então, só para parabenizar o atual prefeito João Gomes pela atitude dele, pela acessibilidade, pela facilidade com que ele passa as informações, a discussão com o prefeito eleito, o Roberto Duório, Roberto Naves. Então, só para evidenciar isso, e que isso seja saudável, e é saudável realmente para a política napolina, e é assim que nós temos que ser. Mais unidos, discutindo mais e deixando as divergências da campanha para durante a campanha e não para posterior, como às vezes acontece. Então, só para evidenciar isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem. Também para o uso da palavra, vereador Luiz Lacerda. Vereador. Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje. Saudar aqui o nosso secretário de obras do município, nosso amigo Leonardo. Senhor presidente, também quero me juntar aos pares que fizeram uso da palavra aqui anteriormente, nas homenagens que foram feitas aí a essa perda lamentável que nós tivemos, dessas 76 pessoas que perderam a vida nesse acidente trágico, incluindo aí a delegação da Chapecoense, um time que estava em ascensão no futebol brasileiro e que lamentavelmente, de forma fatídica, aí, se envolveu nesse acidente que abalou não só o Brasil, não só a cidade de Chapecó, mas todo o mundo. Eu estava vendo agora as reportagens aí pela manhã, o mundo inteiro mandando ali mensagens de solidariedade, se juntando às homenagens a esse fatídico acidente que nós tivemos aí, as vítimas desse acidente. Então fica aqui também da nossa parte a nossa solidariedade. Já fizemos aqui a nossa homenagem hoje também na Câmara Municipal. Mas, senhor presidente, eu quero saudar aqui agora o nosso secretário de obras, o Leonardo, e quero aproveitar para falar desse assunto que foi debatido aqui muito nos últimos dias, que é justamente a vinda do secretário aqui hoje. Eu dizia que quando até cumprimentar aqui o vereador Sargento Pereira, que não está aqui, mas foi de iniciativa dele, de qualquer forma, que a gente pudesse estar fazendo o convite ao secretário Leonardo para vir aqui hoje, fazer uma explanação de tudo aquilo que está acontecendo no município,
principalmente a respeito das inúmeras obras que nós tivemos nesse período aí de 2009 até agora. Eu só me coloquei contra a forma que o vereador Sargento Pereira estava querendo trazer o secretário aqui, numa forma de convocação que nunca houve aqui nessa casa. Nós sempre tivemos um relacionamento muito bom aqui entre o executivo e todo o secretariado e os diretores do prefeito. Então, desnecessário aquela convocação feita num período aí de eleição, no calor aí das eleições. Então nós nos posicionamos contra, não a vinda do secretário, mas a forma que estava sendo feita, através de convocação, uma convocação totalmente desnecessária, apenas para expor o secretário Leonardo e o executivo. Mas nós somos totalmente favoráveis à vinda, não só do secretário Leonardo, mas de todos os outros secretários. Inclusive, era uma prática aqui dessa casa a gente trazer aqui os secretários toda semana. Foi inclusive uma iniciativa do prefeito João Gomes. Eu, quando era secretário de assuntos parlamentares lá do prefeito João Gomes, tive a incumbência de trazer aqui, combinado aqui com o presidente da casa, toda semana a gente trazer um secretário aqui para fazer uma explanação a respeito daquilo que está acontecendo no município, para trazer os esclarecimentos ao vereador, aos vereadores, fazer o debate aqui nessa casa das questões envolvendo o município. Então era uma prática corriqueira aqui na Câmara Municipal a vinda aqui dos nossos secretários, sempre de forma espontânea. Nunca houve essa forma de convocação, uma forma até agressiva de poder trazer o secretário aqui, como se tivesse acontecendo alguma coisa errada no município. Tem realmente alguns problemas que estão acontecendo em algumas obras, mas que acontece também nas obras do Estado, nas obras da União, e que também, em algumas ocasiões, acontece aqui com algumas obras que estão acontecendo no município, mas é a exceção. A maioria das obras que nós fizemos aqui foram obras bem-sucedidas e que beneficiaram muito a população aqui na cidade de Anápolis. Não só agora, mas desde quando nós começamos essa administração no ano de 2009. Então, seja bem-vindo aqui o secretário Leonardo. Eu sei que ele tem muita coisa para nos falar aqui, principalmente coisas positivas. Não só dos problemas que estão acontecendo em algumas obras, mas das inúmeras e inúmeras obras que nós fizemos durante essa administração e que foram obras bem-sucedidas e que beneficiaram muito a nossa população. Então, realmente, essa administração que está se encerrando agora do secretário João Gomes é uma administração vitoriosa. Tivemos uma equipe de secretários aí também que trabalharam muito pela cidade, muita coisa foi realizada, e hoje o secretário Leonardo está aqui para nos falar a respeito disso. Não só a respeito de problemas que estão acontecendo em algumas obras. Por que tem problema? Porque está fazendo obra. Se não tivesse fazendo nada, se o município tivesse aí, vereador Pedro Mariano, de braços cruzados, sem estar realizando nada, sem estar realizando serviço, sem estar realizando obras, obviamente não teríamos nenhum problema. Se está tendo problemas em algumas, é porque estão acontecendo aí avanços e obras estão acontecendo no município. Mas em momento algum nós nos posicionamos contra a vinda do secretário Leonardo, que ao contrário, é bem-vindo e tem muita coisa boa para nos falar. Apenas a forma que estava sendo feita, aquela forma de convocação num momento inoportuno, que era um momento eleitoral, é que nós nos colocamos contra o requerimento do vereador Sargento Pereira. Mas somos totalmente favoráveis, senhor presidente, à vinda de qualquer secretário, de qualquer diretor, gerente, qualquer autoridade aqui, essa casa aqui sempre esteve aberta aqui, a qualquer autoridade que venha aqui usar essa tribuna para contribuir com o debate das coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Somente contribuindo aí com a sua palavra, convidei o secretário para vir a essa casa, e ele questionou: vai oficiar a minha visita? Eu perguntei: uai, é necessário? Seria necessário, secretário? Ele falou: não, marca a data aí que estaremos presentes. Então foi uma questão bem natural, bem tranquila, e está aqui conosco hoje o secretário. Portanto, o último inscrito no pequeno expediente pediu o adiamento da sua palavra. Encerramos então o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos já no primeiro momento o nosso secretário Leonardo, que, por gentileza, secretário, venha até a frente para o uso da palavra na tribuna, para falar aos vereadores sobre o que foi questionado aqui nos últimos dias e no que o senhor achar também pertinente, complementando aí como andam as atividades da sua pasta. Seja muito bem-vindo. Depois nós falamos sobre outros detalhes, secretário.
Senhor presidente,
antes do secretário falar, queria justificar a ausência na manhã de hoje do deputado Lucas Virgílio, como houver anunciado ontem, porque ele teve um convite do governador Marco Onni para uma audiência e ele adiou a vinda a Anápolis para a semana que vem. Então nós iremos reagendar essa data. Se tiver a data e o horário correto, eu informo aos senhores e senhoras. Então eu peço diz que seja justificada a ausência dele. Eu vi comunicado ontem o staff, mas fica justificado perante os senhores e senhoras vereadores, bem como a imprensa.
Muito bem. Secretário, já tinha antecipado a pauta. Se o senhor quiser iniciar a sua palavra discorrendo sobre alguns detalhes, fique à vontade. Posteriormente, nós teremos aí, foi reservado todo o grande expediente, ou seja, uma hora, 60 minutos aí de palavra cronometrados. Se o senhor, se sobrar algum período aí, nós cederemos aí para arguições dos vereadores. Por gentileza, fique à vontade.
Muito bom dia a todos, né? Um agradecimento por esse convite. Queria fazer um agradecimento aqui ao presidente da Câmara, o vereador Lisier, fazendo esse agradecimento, estender aí a todos os vereadores da casa, né, a oportunidade de nós estarmos podendo discorrer desses assuntos que estão aí na mídia, né, nos últimos dias, com relação a algumas obras, né, que vêm sendo realizadas na cidade de Anápolis. Eu gostaria até de realmente iniciar falando, né, sobre os dois pontos mais críticos, né, que foi passado pelo presidente, que é com relação à obra da Câmara Municipal e também com relação a como é que está se decorrendo as obras da mobilidade urbana na cidade, né? São os dois pontos aí mais críticos que foram me passados, né? Obviamente, já que, como bem colocou o novo vereador Luiz Lacerda, de conhecimento de todos, todo o trabalho que foi desenvolvido, né, pela equipe da Secretaria de Obras nesses últimos 8 anos na cidade, né, diversas obras estruturantes que foram realizadas aí ao longo desses 8 anos, né, mais de 100 bairros asfaltados, né, vários pontos críticos aí, como as passagens da Avenida Universitária e toda aquela continuidade até a Faiá de Rana, daqueles bueiros, né? Várias obras aí estruturantes que foram realizadas e que trouxeram aí realmente uma melhoria bastante evidente na infraestrutura da cidade nesses últimos 8 anos, né? Além, claro, de todos os planos, né, que foram realizados na cidade, como plano de água, esgoto, água pluvial, o plano de resíduos sólidos que está aí sendo finalizado, né, pela Secretaria de Meio Ambiente, né, que são planos importantes para que nós possamos aí, se possível, já no início de 2017, estarmos realizando o nosso plano de saneamento básico, né, que é exatamente a junção desses 4 planos e tem que ser finalizado até dezembro de 2017 para cumprir o cronograma aí do governo federal e a cidade de Anápolis não ficar aí fora da possibilidade de busca de recursos federais nessa área de saneamento. Então, hoje praticamente os 4 planos, 3 já estão concluídos, né, e 1 está praticamente já finalizando junto à Secretaria de Meio Ambiente para se iniciar aí o plano de saneamento. Com certeza vai ser necessário aí praticamente o ano todo com discussões aqui nessa Câmara, né, e também junto à sociedade para fazer, né, o nosso plano de saneamento básico aqui na cidade de Anápolis. Além, claro, do plano de mobilidade que ocorreu aqui na cidade, né, que foi o que deu os frutos, né, para que nós pudéssemos fazer aí algumas obras estruturantes para a melhoria da mobilidade na cidade, além também de todo o gerenciamento de pavimentação que foi realizado aí entre 2011 e 2012, né, inclusive pela Universidade de São Paulo, a USP, né, de São Carlos. Foi feito todo o levantamento, né, da situação de pavimento na cidade de Anápolis, o que havia se pavimentar, o que havia pavimentado, qual a situação que estava o nosso pavimento aqui, aonde existia, o que faltava, e isso também gerou os frutos, né, nesses últimos 8 anos, para que nós pudéssemos realizar aí os serviços de recapeamentos que foram feitos nas principais avenidas, a melhoria no trabalho de tapa-buraco, né, diminuindo aí os gastos cada vez mais com esse serviço. A própria programação desses 100, mais de 100 bairros que foram asfaltados foi dentro desse próprio levantamento. E claro, os próprios projetos que ainda estão em andamento e que vão com certeza ser realizados aqui na cidade, que são frutos de todos esses planejamentos e esses estudos que foram realizados. Com relação à Câmara Municipal de Anápolis, nós tivemos aí o início das obras, né, assinatura para essas obras em abril de 2014, com a previsão de que fosse concluída esses serviços em abril de 2016. Logo que eu assumi a secretaria em outubro de 2014, nós tivemos a visita, né, da empresa que estava realizando os serviços, a empresa Albenge, e ela tinha alguns questionamentos, né, que foram, digamos assim, o principal motivo de tudo o que ocorreu ao longo desses dois anos, né? Ela solicitava aí um aditamento no seu contrato, né, que girava em torno de 10 a 15% do valor da obra, né, orçada e licitada por 17 milhões e cerca de um pouco mais de 17 milhões de reais. Nós entendemos desde o início que pelo sistema licitatório que foi utilizado, né, que foi um preço global, né, empreitada global que foi licitada a obra, a empresa ela teve o prazo necessário antes da licitação e todas as ferramentas necessárias, projetos necessários para que ela fizesse a sua proposta, elaborasse a sua proposta e colocasse o preço que ela entendesse como o que ela entregaria a obra até o final, ou seja, a obra concluída. E dentro desse prazo, um prazo legal, inclusive, que existe para isso, ela poderia estar arguindo ou questionando o projeto e os quantitativos existentes do projeto, os valores e tudo mais. Então, existe já por lei esse período, né, que hoje são 30 dias úteis, para que as empresas também tomem pé da situação, tomem pé dos projetos e que elas possam elaborar, a partir do momento, a sua proposta com toda a segurança necessária para a realização das obras. Ela, tendo trazido esse pleito, né, de solicitar esse aditamento, né, essa ampliação do valor da obra, nós entendemos desde o início que não seria possível. O próprio sistema licitatório traz as suas restrições após o processo, né, ser realizado, só pode ser aí alterado ou ampliado a partir do aumento de escopo da obra, né, ou alguma coisa que não esteja real, que não foi realmente possível ser detectado, né, no momento dos projetos, e não era o caso, né, não foi o caso. Então, como nós não obtivemos esse sucesso ao longo de todas as discussões que foram feitas com a empresa, a empresa ela decidiu, né, que não faria a renovação do contrato, né, após o seu término, que ocorreu no mês de abril de 2016, que ela não teria esse interesse, ela não teria a possibilidade. A prefeitura fez todo o trâmite necessário, né, para que se ampliasse o tempo de obra, né, a partir da finalização do contrato em abril. A empresa não aceitou, se recusou a fazer essa assinatura, entendendo que ela não conseguiria absorver esse percentual, né, que não, nós não conseguimos entrar em um acordo aí com relação aos projetos, né, ao que ela estava pleiteando, ao que ela estava apresentando. Não conseguimos achar uma saída jurídica e técnica para isso, e com isso o contrato se encerrou, né, no mês de abril de 2016. Após isso, nós ainda tentamos aí várias conversações entre a empresa, realizamos alguns levantamentos a partir do próprio escritório de arquitetura que foi contratado à época, né, para fazer o projeto básico, né, de arquitetura aqui da Câmara Municipal. Eles fizeram todo um levantamento, um as-built da obra, levaram aí cerca de 4 a 5 meses para realizar esse serviço, nos entregaram ali no início de outubro desse ano, e nós não conseguimos esse sucesso junto à empresa, nem após o encerramento do contrato, algum meio jurídico que também pudesse, talvez, se retomar esse contrato, se retomar essa obra com a Albenge. Então, o que vai ser tomado daqui para frente são os acertos necessários que ainda tenham relacionados a medições que nós não havíamos autorizado, né, no início do ano. Será feita aí uma verificação pela fiscalização da Secretaria de Obras, se todas as solicitações estão dentro do que está executado, né, aqui na obra da Câmara, se tudo que ela está pleiteando está executado aqui, porque realmente nós entendemos que o que está pronto tem que ser pago, né, senão isso vai ser, logicamente, pago juridicamente, né, através da justiça lá posterior. Não é a nossa intenção que isso seja feito, né, já que o que a empresa executou efetivamente de serviço e está pronto, a Prefeitura, através da fiscalização da Secretaria de Obras, vai estar aí verificando, observando, e a partir daí sentarmos, rediscutirmos esse projeto da Câmara, né, verificarmos aí o que é necessário para finalizar, obviamente respeitar o orçamento inicial, inclusive buscar, talvez dentro de algumas readequações de serviço, né, inclusive diminuir esse valor que resta, né, que é 10 milhões de reais a serem aplicados de acordo com o orçamento inicial. O presidente Lisier, ele esteve presente em várias dessas discussões junto com a empresa, né, e tem esse conhecimento acerca de alguns serviços, né, como por exemplo o ar-condicionado, que estava licitado inicialmente, e alguns outros detalhes dentro do acabamento da obra, que podem ser aí reestudados, né, logicamente mantendo a mesma qualidade e buscando caminhos que sejam mais econômicos para uma nova licitação. E vamos ter que partir aí para o enfrentamento de uma nova licitação, uma nova contratação de uma empresa, né, e para que nós possamos aí chegar a finalizar essa obra da Câmara Municipal. Nós não tivemos aí nenhum tipo de problema com relação a projetos, com relação a defeitos, com relação a obra que tem que ser demolida. Isso aí são realmente boatos e conversas que saíram aí na mídia, né? E realmente o que mais motivou todo o problema que nós tivemos com relação à obra é exatamente esse questionamento financeiro, né? A empresa, ela tinha um questionamento financeiro, né, queria aí uma ampliação do valor do contrato. Isso realmente não, nós entendemos desde o primeiro momento que não seria possível, não seria justo, né, e nós agora temos que partir realmente para fazer uma nova licitação, reavaliar o projeto, né, e inclusive uma outra informação acerca, inclusive, do que está sendo questionado aí no Tribunal de Contas do município, acerca dessa obra. Nós tivemos aí inicialmente um questionamento de valores na ordem de mais de 2 milhões de reais, né, numa primeira análise do Tribunal de Contas. Nós realizamos uma defesa técnica junto lá aos técnicos do Tribunal. Esse valor caiu para pouco mais de 1 milhão de reais. Nós realizamos uma nova defesa, isso caiu para cerca de 800 mil. Realizamos uma nova defesa e agora saiu agora, salvo engano, nessa última semana, um novo documento do Tribunal de Contas, questionando aí pouco mais de 300 mil reais. Então, se nós colocarmos aí percentualmente, né, o questionamento do Tribunal em um orçamento de mais de quase 18 milhões de reais, está questionando aí 300 mil reais da obra, né? E esse questionamento, praticamente quase que 100% dele, está ligado aos elevadores, né, que seriam instalados na Câmara Municipal. Nós acreditamos aí que está comprovada, né, a lisura do processo licitatório, a lisura do que nós colocamos. Obviamente, para uma nova licitação, nós vamos inclusive respeitar o valor que foi aditado pelo TCM, né? Então vamos inclusive respeitar aí, diminuir, né, esses pouco mais de 300 mil reais, que representam aí um percentual bastante pequeno, né, e que está dentro de qualquer tipo de variação num orçamento, numa obra dessa magnitude, né, desse tamanho, como é a parte, inclusive, de reforma e ampliação desta casa, né. Outro assunto também que está bastante pertinente, né, nos últimos dias, diz respeito aí a como é que andam, né, as obras da mobilidade urbana na cidade. Nós estamos aí enfrentando agora esse período de chuvas. Logicamente, os serviços, né, relacionados a toda a parte de mobilidade das obras da mobilidade vem diminuindo o seu ritmo por conta desse período chuvoso. As obras do viaduto, inclusive hoje e até sexta-feira, está, por exemplo, sendo feito toda a parte de aperto, né, dos cabos, né, dos estaiamentos, para que possa aí partir para o início da retirada do próprio escoramento do viaduto, né? Iniciou esse serviço ontem através da empresa especializada. Isso vai acontecer aí ao longo de toda a semana, né? Essa parte exatamente da técnica, né? De ir apertando os cabos, né? Para ir segurando a estrutura, o estaiamento da estrutura. Outro serviço também, toda essa parte estrutural está acontecendo. Os serviços aí que são pertinentes também ao início dos aterramentos, né? Que são os reforços de solo, os reforços do muro, vem acontecendo também normalmente. Nós temos aí cerca de pouco mais de 90 funcionários hoje trabalhando na obra, né? E além, claro, de outros serviços, né? Como colocação de pontos de ônibus, como colocação dos abrigos, como adequação de calçadas, como melhoria do pavimento asfáltico através da aplicação do micro revestimento, e também colocar com tranquilidade para casa que o serviço que ocorreu na Avenida São Francisco não foi aceito pela fiscalização, né? Aquele serviço ele vai ter que ser refeito pela empresa, sem nenhum custo para o município, né? Já que ela teve algumas dificuldades no momento da aplicação do micro revestimento ali, em virtude de uma chuva que foi quase que após a aplicação ocorreu uma chuva, e isso trouxe uma dificuldade com relação à própria qualidade e acabamento do serviço. Esses serviços, né, vão ser refeitos e não serão, obviamente, pagos ou cobrados do município, apenas, claro, que o próprio transtorno do serviço, que não vai ter como deixar de acontecer, né? Porque para execução do serviço existe um transtorno de parada do trânsito, o fechamento de alguns trechos da Avenida São Francisco, e claro que vai ocorrer também em todos os 47 quilômetros, onde o serviço final em termos de pavimentação, depois de todas as correções necessárias, né? Como foi feito na Avenida Brasil, foi feita toda uma correção de fresagem, de recolocação de massa asfáltica nos pontos, né, onde nós tínhamos ali infiltrações, né, rachaduras no pavimento, que necessitavam de ser retirados aqueles pontos para depois ser aplicada essa camada de micro revestimento. Também isso vai ocorrer em todos os outros pontos a serem que vão receber esse micro revestimento, né? Todos os serviços que são necessários para que o pavimento seja perfeito antes de receber essa camada de reforço também será realizado aí dentro desses 47 quilômetros. Os serviços eles seguem aí, como eu disse, né, num ritmo de acordo com o que o próprio tempo possa permitir. E na última sexta-feira agora a empresa entrou com a solicitação e com os projetos, né, com relação às adutoras que vão ter que ser modificadas, né, realocadas na Avenida Brasil. Também não há nenhum... A gente escutou algumas notícias que tem que derrubar viaduto, que está... Não, é uma obra, né, que não era possível de ser verificada e também orçada à época da licitação. Foi uma licitação muito recente, né? Aqui no Centro-Oeste, praticamente mais uma ou duas do mesmo sistema do RDC integrado e sigiloso, né? Ou seja, a empresa que ganhou a licitação ela é responsável pela execução dos projetos e também pela execução da obra, além o valor da obra à época da licitação ser sigiloso, né? As empresas que vieram concorrer, elas não tinham o valor que a prefeitura orçou a obra, né? Esse valor só foi revelado no momento da abertura das propostas. Então é um sistema realmente recente, novo, né? Onde nós tivemos aí esse contato com ele. Ele logicamente tem suas vantagens e desvantagens. O anteprojeto ele realmente não consegue às vezes absorver todas as necessidades da obra, até mesmo porque nós não temos no momento do anteprojeto as definições exatas do posicionamento do viaduto, né, de o que pode interferir em que ali na obra futura após os projetos executivos, e isso obviamente trouxe algumas dificuldades com relação à rede de água potável da cidade e algumas redes de esgoto, né? Que a partir desde outubro do ano passado, a empresa vem juntamente com a Saneago fazendo um esforço aí para que sejam localizadas corretamente as profundidades e a locação de todas essas redes existentes. Algumas coisas existiam em cadastro na Saneago, outras não existiam, né? Ou o cadastro que existia, o posicionamento do cadastro não estava correto com relação à rede no local, ou seja, como ela foi executada, não espelhava o que tinha em cadastro, em projeto da Saneago. E após tudo isso, ou seja, quase que decorrido quase um ano de estudos e de feitura desses projetos, a empresa apresentou na última sexta-feira, para a gente ter uma ideia da complexidade que foi para chegar em um projeto final que fizesse exatamente essa remoção de parte das adutoras aqui da Avenida Brasil. Isso está sendo analisado agora essa semana pela nossa fiscalização. Eu quero deixar aqui, também já foram falados vários valores, né? Nós podemos dizer aí que vai girar aí entre 2 milhões e meio a 3 milhões de reais, né? A necessidade de aditivo acerca desse serviço. A gente já escutou aí até 5 milhões de reais aí em algumas mídias, algumas pessoas comentando acerca desse serviço. Então é um serviço que vai aí entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais que vai ter que ser aí aditado. Isso já está conversado inclusive na Caixa Econômica, né? A empresa ela também vai entrar aí com algumas outras solicitações que ela acha pertinente. Nós entendemos que pode ser que algumas outras solicitações ela tenha um sucesso, outras não, já que também dentro do RDC existe o que nós chamamos de matriz de risco, né? Como nós temos aí um anteprojeto que não demonstra todas as características necessárias, né, pra, às vezes para uma execução perfeita da obra, então existe uma matriz de risco que é feita à época da licitação, onde algumas coisas o risco é da empresa, outras coisas o risco é da contratante, no caso da Prefeitura de Anápolis, né? Então são as vantagens e desvantagens que cada processo licitatório traz em seu escopo, né? Esse processo foi adotado devido a própria chegada dele, após toda a assinatura e toda a parte burocrática que foi feita, e chegou-se à Secretaria de Obras apenas para finalização, isso já estava fechado, né, o sistema de licitação que ia ser utilizado, toda essa parte já estava finalizada. A Secretaria de Obras, recebendo essa documentação da CMTT, fez alguns ajustes, né, como por exemplo a troca das trincheiras por viadutos, né, e algumas outras modificações pontuais que foram realizadas. Isso também a própria casa tem o conhecimento desses ajustes que foram feitos no projeto, essas necessidades que entendeu-se que extrariam uma melhora, né, com relação à própria execução da obra. Se nós executássemos uma trincheira aqui em frente à Câmara, com essa dificuldade que nós temos, principalmente do lençol freático, seria uma obra realmente de difícil manutenção, né, uma manutenção realmente problemática ao longo do tempo, porque para a engenharia tudo tem solução, né? A engenharia ela dá solução para tudo. Entretanto, cada solução tem seu custo, né? Então poderia ser uma trincheira? Poderia, mas o custo disso e a dificuldade ao longo do tempo que teria essa manutenção, não valeria a pena ser executado a trincheira aqui, tanto aqui na Goiás com a Barão, como também lá na Masílio Lino, de acordo com o que a gente tinha aí de algumas prospecções, principalmente de nível de lençol freático, né? E até mesmo no caso específico aqui em frente à Câmara Municipal, a parte baixa da trincheira ela ficaria mais baixa do que o próprio leito do Rio das Antas, né? Então isso traria uma dificuldade muito grande para se tirar, por exemplo, a água de um sistema de bombeamento. Então seria aí uma dificuldade muito grande ao longo do tempo. Bom, seria basicamente, meu presidente, essas colocações que a gente teria para os principais assuntos, né, que o senhor me passou. E, logicamente, eu estou à disposição para interpelação dos vereadores aí para algum outro esclarecimento com relação a essas obras, ou com relação a algum outro ponto, alguma outra obra, presidente, que a gente não comentou.
Eu quero fazer uma parte, secretário.
Nós abriremos aqui a palavra para a arguição dos vereadores. Gostaria de salientar que aqui, obviamente, nesses últimos dias nós tivemos muitos problemas aí com as chuvas, principalmente aquelas mais fortes que caíram sobre a cidade. Foi questionado aqui o problema de drenagem urbana. Nosso plano, né, que está, já foi, pelo que o senhor me disse, já foi inclusive sancionado pelo prefeito. Já foi feito o estudo, agora, obviamente, precisamos aí iniciar as obras, né, para evitarmos esses transtornos que passamos nos últimos dias. Conforme o planejado inicialmente, nós temos aí cerca de meia hora ainda para tratar, para estarmos aqui recebendo Vossa Senhoria. Vamos passar aí aos questionamentos dos vereadores. Em primeiro lugar, o primeiro inscrito aqui.
Presidente, na verdade, eu não quero fazer um questionamento primeiro, eu quero, dentro das perguntas aí de algumas obras que não foram citadas, eu queria falar com o secretário para depois os vereadores incluir na pauta de perguntas, às vezes a pergunta pode incluir.
Questão de ordem, presidente.
Vamos. Pois não, vereador, se for questão de ordem.
O secretário parece que não concluiu ainda.
Ele falou a mim que concluiu a parte.
Depois abri para os vereadores.
Não, ele disse que vereador, se tivesse algum questionamento de outras obras. Não foi, secretário?
Vereador, ele concluiu a primeira parte, né, das palavras deles. O que está planejado é ele fazer o uso da palavra como fez, né, a pauta que estava inicialmente. Agora, os questionamentos dos vereadores. Posteriormente, dentro dos questionamentos, ele pode discorrer ainda um pouco mais sobre os assuntos aí que seguramente estarão na mesma linha aí do que foi falado pelo secretário. No primeiro momento, vereador Mauro Severiano para os questionamentos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Você quer... Então, senhor presidente, a Vossa Excelência me deu a palavra. Não, eu que já passei por 8 prefeitos, ou 9 prefeitos nessa cidade, eu, sinceramente, eu já fui convidado do governo Hernando, do governo Vorno, para assumir a secretaria. E a secretaria do Leonardo, se o prefeito me convidasse, eu não queria. É uma secretaria pesada, muito carregada. Eu acho que a secretaria mais pesada é a sua, Leonardo. E eu quero só te parabenizar. Te parabenizar porque eu vou dizer uma coisa. 3 dias atrás, vereador Luiz Lacerda, o que é que a cidade se tornou com essa chuva? Como é que fica? Então, a secretaria, que é super pesada, você deve estar tá morrendo de raiva, querendo fazer alguma coisa e não tem condições, vereador Gil. Porque a cidade levou tudo. De bom aí. Isso é um crime, né? Um crime ecológico, sei lá, um vendaval que veio. Não foi você que mandou fazer e não foi o povo que destruiu, foi a natureza. Então, realmente, eu, como vereador do passado, eu não tenho nada a reclamar de você, porque para mim você foi um baita secretário. Eu sou um dos maiores críticos do PT aqui nessa casa de leis. O vereador Roberto Gomes, acabei de conversar com ele, tem 2 horas atrás, nós estávamos no evento aí, então Roberto Gomes. Eu acho, que eu sou mais antigo aqui, o prefeito que trabalhou mais em infraestrutura, depois do Jamel Cecílio, isso aqui era um brejo, foi o Jamel Cecílio que arrumou essa via aqui, não tinha. Ela vinha só até ali. Foi o governo do PT. E o responsável por essa infraestrutura é você e o Clodovil Reis. E qual, no primeiro mandato, o Antônio Roberto Gomide, e no segundo ele também, depois ele passou a batuta para você. Então, o governo do PT tem suas falhas? Tem. Mas na infraestrutura, eu tenho que dar a mão para a Matora, porque realmente, na infraestrutura, eles foram campeão de todos os prefeitos, Deus quando era engraxado nessa cidade. Prefeito, os prefeitos do PT, a infraestrutura está de parabéns. E outras coisas, na saúde, deixa lá e eu não vou se meter nessa área. Mas você, como secretário novo, sangue novo, eu sempre preguei isso aqui, você é um funcionário de carreira da prefeitura, se você vai deixar a secretaria, mas você vai continuar sendo um servidor da prefeitura, você já deu sua contribuição como secretário e tem condições de trabalhar para a cidade de Anápolis como funcionário daquela secretaria. Então, aqui, o que eu tenho de dizer é parabenizar você e lamentar alguns colegas meus que não reconhecem o seu serviço. Não reconheceu o seu serviço naquela infraestrutura, porque, sinceramente, volto a frisar, eu queria que alguns vereadores aqui que te criticam criticassem alguns secretários de infraestrutura do estado de São Paulo, da capital de São Paulo. Está aqui agora, a chuva está levando tudo. E isso pertence à Secretaria da Infraestrutura. Então você conduziu esse tempo que você teve aí na qualidade de secretário. Pelo menos da minha parte, essa Casa de Leis, todas as vezes você me recebeu muitíssimo bem. Você sempre falou, Mauro, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Isso aqui não tem condições. Eu acho que é assim que... E você atendeu o vereador de situação e oposição. Você, para mim, não tem credo político. O seu negócio é trabalho. Então, parabéns você, secretário, pela sua atuação à frente aí da prefeitura, aí, da secretaria. No meu tempo era Secretaria de Obras, viu, vereador? Era CEMOP. CEMOP. Aí que era difícil. Então, você, pela sua pouca experiência que você passou como secretário, você está de parabéns. Que teve alguns secretários que passaram aí, em outros governos, pelo amor de Deus. Eu não vou citar nomes, que são todos meus amigos. E isso não no governo PT, em outros anteriores. Só jogava um cascalinho ali, tapiava o povo, prometia o céu e a terra, depois nem um caminho do inferno, mostrava para os vereadores. Isso eu falo porque eu era recordista de requerimento aqui e de ir lá também, ao lado de alguns secretários. Isso é 16, 18 anos atrás. Eles não me entendiam, fingia que atendia, e eu mentia para o meu povo, que vereador aqui, como se diz, não pede nada. Quem pede é o povo, o vereador, e o vereador vai lá pedir. Então, se eu estava pedindo, é para o meu povo, e para a população de Anápolis. Então, realmente, deixou muito a desejar alguns secretários. E você, eu realmente, nessa administração, as coisas estão aí acontecendo. Se essas obras não estão sendo inauguradas, não é por sua culpa. Falta de dinheiro em caixa. E você não fabrica dinheiro. Então, tudo tem a secretaria, tanto tem aquele orçamento. Então, parabéns aqui, que eu, como se diz, sem puxar sardinha para o seu prato, você no governo do PT, aí você trabalhou muitíssimo bem. Só isso. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Nós gostaríamos de solicitar aos vereadores que fossem o mais sucinto possível nas suas colocações, para que possamos reservar também um tempo para o secretário responder os questionamentos que seguramente vão surgir, porque senão nós não teremos prazo aí para as conclusões. Nesse primeiro momento eu não vou solicitar ao nosso contra-regra ali que faça a marcação do tempo, mas vamos ser parcimoniosos aí nesse tempo de arguição. Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Obrigado, secretário Leonardo Viana, pela presença. Uma das questões que me fez fazer o convite para o senhor estar aqui foi em relação ao vídeo. O senhor falou que não tinha nada de errado no projeto da Câmara Municipal, e hoje o senhor falou também a mesma coisa. E isso, se a gente for ler agora na sala de reuniões ali, não passa eu não consigo passar lá sem abaixar. Então, se isso aí não é um problema de estruturação, não é um problema na obra, eu, como leigo na parte de engenharia, eu não sei o que pode ser. Eu gostaria que o senhor explicasse o fundamento, por que é tão baixo assim, tanto essa parte que eu não consigo entrar, como está sendo feito no plenário. Porque, segundo as informações, eu fui ver em loco, passou na televisão, rede estadual, que realmente é um defeito, tá? Um pé direito, que chama, caso contrário, muito baixo, tá? Outra coisa também, está se comentando que esse prédio, esse pedaço do prédio, que vai ser demolido também, tem algum fundo de verdade desse prédio que nós estamos aqui agora? Porque é um prédio histórico, né? Segundo a informação, é que ele vai ser demolido. Gostaria de saber se vai ser ou não. Em relação à Avenida São Francisco, já falou que não foi aceito, realmente que o negócio parece ser feito de inchada, né? Realmente ficou muito ruim aquele serviço. E que os outros serviços também que não venham até aí. Qual está a espessura desse micro revestimento? Uma vez que a Avenida São Francisco é uma avenida que poucas avenidas têm aquele padrão de asfalto. Realmente é muito interessante aquele pavimento da Avenida São Francisco. Outro detalhe também, pavimento rígido. Qual o valor dessa obra para o município? E por quê? Porque lá em Goiânia eu tenho visto que nos corredores de ônibus está fazendo pavimento rígido. Porém, em toda via. Por que aqui em Anápolis só é feito na parada de ônibus? Porque o pessoal questiona, por que é feito na parada de ônibus? Por que não coloca Lá em Goiânia é feito em toda via. Na perimetral norte é toda via. Está fazendo pavimento rígido. Então, o porquê e qual o valor dessa obra? Em relação também àquele, qual o valor da obra do ponto de ônibus? E uma observação também interessante, o novo vereador Jean Carlos tem um projeto aqui que era para já padronizar esse ponto de ônibus. E a gente tem observado que o padrão que está sendo feito, esse ponto de ônibus, não está tendo a eficiência necessária. Ele está muito alto. Se a gente pegasse o padrão que já tinha no passado, ele consegue proteger mais. Se existe a possibilidade de estar repensando o projeto desse ponto de ônibus, para que depois que já está tudo feito, não tem jeito. E agora, como já está, às vezes não está todos feitos, para mudar esse planejamento da execução desse ponto, desse pavimento, desse ponto de ônibus, que eu acredito que não está alcançando o objetivo final. Da Câmara eu falei, o valor do pavimento rígido, a espessura do micro revestimento, e esses 47 quilômetros de vai todos eles, independente da qualidade do pavimento, vai ser feito esse micro revestimento? Se todo ele. E o senhor falou, parece que tem um local, não sei se é Avenida Santos Dumont, não sei se é corredor de onde? Santos Dumont? Não, né? Não, né? Porque parece que tem um local que ia fazer um revestimento, e eu vi uma entrevista do senhor no rádio falando que já tinha sido feito 3 anos atrás, que não precisaria de fazer agora. Qual local que é esse?
A Santos Dumont e a Jamel Cecílio foi toda recapeada.
Então, mas aí está previsto nessa licitação? Não, né? Ah, tá. Essa era a pergunta. É só isso, secretário. Então, a maior preocupação minha, e acredito de toda a população, é ver entrar nessa Câmara Municipal hoje aqui e falar que não tem problemas. Eu não sou engenheiro, não, mas eu entrei aí pelo pouco entendimento que eu tenho. Eu vi inúmeros locais lá que realmente a travessia daqui para cá. Então, alguns detalhes que errou. E quem vai pagar esse erro, né? Esse negócio da adutora também aí, do viaduto. Teria como ter sabido antes que existia essa adutora, antes de fazer, porque eu acredito, eu não sei se existe algum instrumento da engenharia que teria como fazer, passar um aparelho e saber o que estava embaixo do solo, o que tem, qual a espessura, porque antes de fazer, acho que já tinha que estar calculada essa situação, justamente para não ter esse aditivo que realmente encarece o valor da obra e a gente fica refém um pouco mais da empresa que vai executar o serviço. Só isso, presidente. Obrigado.
Também nas aguições, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, gostaria que, antes da minha fala, que se registrasse nos anais desta casa a visita honrosa do ex-secretário do município de Anápolis, Dr. Geraldo Varley, que se encontra aqui no nosso plenário. Eu gostaria aqui de, inicialmente, Leonardo, de parabenizar você pelo trabalho que você vem realizando frente a essa secretaria. Concordo plenamente com o vereador Maurão, que é uma das secretarias mais exigente, mais pesada, mais difícil de ser executada dentro da administração. Então, por esse motivo, quando você assumiu a secretaria, eu acho que assim, que toda a Câmara ficou assim, um pouco com medo de que você não pudesse dar continuidade ou até fazer melhor como você realmente fez em relação ao secretário que te antecedeu. Mas você provou para toda essa Câmara e para toda a população de Anápolis a sua competência diante de uma secretaria tão exigente como essa. Então, parabéns pelo seu trabalho. Quero fazer algumas observações com relação a essas duas obras. Primeiramente, a Câmara. Eu era líder aqui do prefeito e eu fiz algumas colocações para ele, dizendo, e falei aqui em plenário também, que eu sempre fui contra a construção desse prédio nesse lugar. Primeiro pela viabilidade técnica e até ambiental do terreno, da área onde estava sendo construída ou onde ia ser construída. Nós sabemos que aqui é um pântano, né? Você falou que a engenharia ela tem recurso para tudo. Então, certamente, constrói até dentro de água. E é o caso aqui da Câmara. Nunca concordei com isso. Quero até que fique sempre registrado aqui que se tem um vereador que foi contra a construção dessa Câmara nesse lugar, sou eu. É, então começou, para mim já começou errado. Tinha que ser descentralizado. Não deveríamos estar agredindo tanto o meio ambiente como nós estamos agredindo, né? Inclusive construindo prédio público, desrespeitando inclusive a questão ambiental. Então, por aí já é a minha observação. Depois, a questão de valores, eu não vou questionar, porque eu não sou técnico, não sou engenheiro para dizer se o valor foi muito alto, se está compatível, né? Não posso fazer isso. Mas eu acho que 17 milhões é muito dinheiro para a construção de uma Câmara. Avaliando inclusive a condição econômica do nosso país, do nosso município, a recessão, tudo que está acontecendo, é muito dinheiro. Então essas observações. Segundo, com relação ao plano de mobilidade, não especificamente aos viadutos, mas é que eu inclusive tive conflito aqui quase que fisicamente com o pessoal do CMTT, porque eu queria que fosse debatido mais o plano de mobilidade. Nós ficamos aqui praticamente 6 meses debatendo o plano diretor, que saiu uma maravilha, foi bem, não teve crítica, ou se teve crítica, são críticas naturais, pertinentes. Agora, o plano de mobilidade, nós não discutimos esse plano. Foi feita a toque de caixa. Né? A toque de caixa. Eu particularmente queria que fosse debatido, discutido com a população, discutido com os comerciantes, discutido com a cidade, discutido com essa Câmara. Foi feita uma audiência aqui a toque de caixa, numa noite em que a maioria dos vereadores não se encontrava praticamente. E, no entanto, tinha que fazer a obra, começar a obra mais rápido possível, e aí nós encontramos aí tantos problemas, tantas dificuldades que você mesmo está aí colocando para todos os nobres pares aqui. Então, certamente que a gestão ela tem que ser planejada, tem que ser discutida, não tem que ter pressa, principalmente com uma obra dessa de 74 milhões de reais. É muito dinheiro para decidir em poucos meses. Como a Câmara também foi feita a mesma coisa, a toque de caixa. Queria que a obra fosse começada, não sei por qual motivo, mas que tinha que ser começada dentro de 6 meses. Então, todos os problemas que nós estamos enfrentando nesse momento com relação a essas duas obras se chama falta de planejamento, falta de discussão, falta de planejar para que a obra saia com menos problema possível. Então, é mais assim, mesmo assim, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho e você pode comentar também do que eu estou falando. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na sequência, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Bom dia, secretário Leonardo. Eu quero dizer algumas palavras a respeito dessas duas obras. Primeiramente, parabenizar você. Logicamente que todos esses transtornos, mas nós sabemos que não foi iniciativa sua. Quem manda é o executivo. Logicamente que a secretaria desenvolve. Em todos esses debates, principalmente esse ano, eu sempre fui um defensor dessa questão dessa mobilidade urbana, falando diretamente dos viadutos, porque eu me sinto responsável. Eu acho que eu tenho que, todos nós aqui somos responsáveis e admitir o que nós fizemos. Eu me sinto responsável porque no início do meu mandato esse projeto veio aqui para a Câmara e eu fui dos que votei a favor. E justamente para fazer um esclarecimento para a população, que a gente ouve muito aí, isso aí é desnecessário, precisa de saúde, precisa disso, precisa daquilo. Então é bom, mais a nível de esclarecimento, que o pessoal está nos ouvindo aí pelo rádio, pela televisão, que quando faz um projeto para uma determinada obra, aquele dinheiro, a hora que chega, é para aquela. Vamos supor, é 70 e poucos milhões, é para viaduto, não pode desviar ele para outra coisa. Então eu tenho a minha responsabilidade, se é certo ou errado, mas eu votei a favor e eu acho que a cidade é necessária dessa obra. Tem essa questão aí que surgiu agora ultimamente a respeito aí de desviar essas adutoras que estão aí por baixo do viaduto. Eu não vou condenar a secretaria, porque eu não sei, como disse aí o nosso vereador, Sargento Pereira, se existe um aparelho que tem como medir e ver a rede lá embaixo. Mas se não existir, logicamente que há anos atrás, aí, quando a Saniago fez esse trabalho, logicamente que, vamos usar o palavreado, as coisas eram mais ou menos na tora. Acho que não tem muito, como o senhor mesmo disse aí, a respeito que os projetos não batiam. Agora, pegando a respeito aqui da Câmara Municipal, eu também
sou 100% contra a construção dessa cama nesse local aqui. E aí, não tem nada a ver com o senhor, porque no início do meu mandato, eu mais alguns vereadores, a gente foi falar com o prefeito, e aí, infelizmente, é a questão do coronelismo. Se vocês ficarem inventando moda, não vai fazer em lugar nenhum, tem que ser feito lá. Então, eu sou 100% contra, não vai alterar nada o meu ponto de vista, mas a questão da construção da Câmara, que não por ser um lugar brejoso, um lugar que é mina, mas a questão que nós estamos falando de mobilidade urbana, nós tínhamos que tirar essa Câmara lá para um lado, longe, onde não tem movimento. Vamos fazer fluxos aqui de carro, de movimentação. Agora, o que eu queria questionar para o senhor, tem a questão aí da parte judicial, que não cabe a mim, não sou advogado, não entendo. Agora, o que eu não concordo é como, desde o início, nós sabemos dessa questão do projeto. O projeto foi, vamos dizer, um pacote e a empresa tinha que se virar com tudo. Agora, ela não concordou, ela abandona a obra e tem que pagar o restante. Eu, no meu entendimento, como crítico que estamos aí da questão de tanta corrupção, de tanto gasto de dinheiro público, no meu entendimento, se existia uma forma correta de entrar na justiça e não pagar. Porque se ele pegou o serviço sabendo que tinha que era um pacotão, que ele tinha que executar projeto, executar tudo, ele tinha que entregar o serviço. Agora ele cisma que precisa de um aditivo, precisa de um aumento, como o senhor disse aí, de 15%, a prefeitura não concordou, acho correto, aí simplesmente ele abandona a obra. Se ele abandonou a obra, também ele não tem o direito de receber, do meu ponto de vista. Obrigado, eu vou falar.
Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento o secretário Leonardo. De certa forma, fui antecipado sobre alguns pontos, mas só acrescentando, Leonardo, e nós reconhecemos sua capacidade técnica e de outros que participaram da elaboração dos projetos, tanto da Câmara quanto do viaduto. Quero ressaltar aqui sua participação, seu trabalho na questão da recuperação, da contenção da erosão da Leopoldo. Agora, o que me causa muita estranheza e preocupação é porque nós sabemos que teve 19 medições na Câmara Municipal. E aí eu pergunto, o fiscal da obra e o engenheiro responsável pela execução não tinha condições de detectar as divergências dos projetos antes de pagar 19 medições? E essa é uma pergunta. Porque eu creio que, naturalmente, se detectado, vocês tinham paralisado antes. Foram pagos 7 milhões do total de um contrato de 17. Um outro aspecto, aproveitando a questão que o Pereira falou, dos pontos de ônibus e sua presença aqui. A lei que nós aprovamos realmente não foi sancionada. Houve um incidente e o prazo passou do veto e da sanção, a Câmara não promulgou e posteriormente foi vetada. Mas o próprio edital da licitação do Urban falava na construção de novos pontos de embarque e desembarque de pontos de ônibus. A pergunta é porque lá também já se dizia da obrigação de respeitar o portador de necessidade especial. Mesmo que nós não tenhamos cumprindo a lei, porque não foi sancionada, a padronização dos pontos de ônibus, no edital já determinava que os pontos de ônibus tenham um local adequado para o cadeirante, para o portador de necessidade especial. E os novos pontos de ônibus não estão. E não estão preservando o local do deficiente, cadeirante, que inclusive os ônibus, acho que 10% da frota tem que ter a adequação para o cadeirante. E mais, aquela cobertura é insuficiente para proteger da chuva. Então nós temos que alertar, eu não sei a responsabilidade nesse ponto de ônibus da Urban e do próprio CMTT, para que façam uma construção, uma guarita, um ponto de ônibus, que realmente seja útil e eficiente para proteger. Porque senão vai ficar da mesma forma, trocando um de cimento que não protege por um de acrílico, mas também não protege. Mais visualmente, mais bonito, mas que não está sendo útil. Então são essas duas ponderações. E uma terceira, que nós sabemos aqui que o projeto da Câmara, pelo menos salvo engano, ele foi preparado antes do projeto do viaduto. De certa forma, um tanto quanto conflitante, porque um acaba que o viaduto
ele obstrui, né, a visibilidade um pouco da Câmara. Mas sobre aquele impacto da questão da drenagem urbana, do escoamento da água por conta do viaduto, que eu até questionei e ainda não obtive resposta, especialmente na rua Washington Carvalho, que já sofre há mais de 12 anos com alagamentos até mais de um metro de altura. Então, o impacto do viaduto sobre aquela rua, e se tem a previsão de nós fazermos uma intervenção para evitar, porque a população ali, toda vez que chove, você também sabe disso, você já nos deu suporte lá para limpar a rua, tentar limpar os bueiros, mas não é suficiente. Se nós temos aí alguma destinação para fazermos as intervenções para não deixar mais aquela rua ser inundada, porque os imóveis estão realmente todos comprometidos. No mais era isso. Eu vou.
Agora, para questionar também, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em lugar, eu quero cumprimentar o engenheiro Leonardo por sua solicitude. Sempre que convidado, o senhor se predispõe a estar aqui na Câmara para as explicações necessárias. Nós sabemos que quase que a totalidade dessas obras administradas hoje pela sua secretaria são obras herdadas pelo senhor, e quase que nenhuma delas, principalmente as maiores, no seu início a sua administração. Sabemos também que toda obra, seja ela qual for, ela é passível de percalços e de surpresas no percurso da obra. Temos toda a convicção e temos que estar atentos e cientes de que isso pode acontecer. E que, em se tratando dessa adutora, dessa bendita adutora da Saneago, obviamente, há quantos anos ela não está ali, possivelmente não se fazia constar nos projetos de engenharia, foi o que causou a estranheza por ela não constar nos projetos de engenharia iniciais de estudo. Isso explica, talvez não justifica, mas explica o que, que aconteceu. Que realmente é uma adutora que foi colocada há muitos anos atrás e que não tinha um projeto planejado que hoje pudesse ser detectado em primeira hora. Então isso aí é facilmente explicável e compreensível para todos aqueles que são conscientes de como se deve o andamento de uma obra. Mas os meus questionamentos, ele vem todo ele direcionado à drenagem urbana. E alguns gargalos que nós temos aí, o senhor falou de alguns outros pontos, eu quero focar nesses pontos. Um deles é aquela drenagem urbana ali, daquela bendita também erosão ali na Avenida Federal, no ligamento da Vila Formosa ao Jardim Arco Verde. Problema crônico, que já foi motivo, inclusive, de decreto de calamidade pública para a Defesa Civil, para o Ministério das Cidades. E a gente não consegue resolver aquele problema ali. Nós gostaríamos de saber, o senhor sendo um engenheiro de carreira, competente, já mostrou isso, todos os vereadores que me antecederam mencionaram a sua competência e eu sou testemunha disso. O senhor é um funcionário de carreira e continuará na administração, seja secretário ou não seja secretário, o senhor estará desenvolvendo, e isso é muito importante para que o trabalho tenha uma sequência. Quais são as perspectivas, não da administração política, mas da administração e do corpo de engenharias da prefeitura com relação àquele problema da a erosão da Vila Formosa, que em muitos fomos cobrados por aquilo. Um outro ponto que também foi herdado pelo senhor, como eu disse, várias obras foram herdadas pelo senhor, é a questão da drenagem da Avenida JK. Eu, por ser um vereador de região e daquela região, tenho sido cobrado com muita frequência para uma solução de uma grande obra que a priori foi iniciada ali na Avenida JK, como eu disse, herdada pelo senhor, não foi o senhor que começou a obra, mas que a gente sente que o andamento não foi dado continuidade. O porquê e qual é a perspectiva para isso acontecer? Porque a drenagem da Avenida JK influencia diretamente no fluxo de água aqui no viaduto. Esse é meu ponto de vista. Não só no viaduto, mas em todos os pontos baixos da cidade. Amazilino e etc. Tal. E um outro ponto que eu gostaria que o senhor me desse um esclarecimento de forma técnica, e eu, sabendo eu que as providências estão sendo tomadas, mas que a população precisa saber até para justificar, se o senhor concorda com aquele serviço de capa, de malha asfáltica, de capa asfáltica, que está sendo feito na Avenida São Francisco, se ele realmente é um serviço que merece ser pago. Na minha opinião, leiga que sou, a empresa está sendo muito irresponsável na aplicação daquele produto, deixando a avenida pior do que estava. Então, assim, conhecedor que sou da sua responsabilidade, e a população gostaria de saber do senhor uma resposta, aquele serviço, a empresa terá que refazê-lo ele ou não? Ou aquilo lá é o serviço que foi feito e a população tem cobrado muito da gente? Então, são esses os meus questionamentos com relação a essas questões da drenagem e dessa capa asfáltica. E reafirmar aqui o meu respeito e minha consideração pelo belo trabalho que o senhor tem desenvolvido à frente da secretaria e de forma solícita, sempre atendendo os anseios, visitando com os vereadores nas demandas dos bairros. Nós tivemos com o senhor, inclusive, nenhum problema, aí eu quero também o senhor uma pontuação nesse sentido, ali no bairro Ayrton Senna, onde nós podemos detectar lá semana passada um grande problema que pode ser solucionado com uma pequena intervenção, e gostaria também ali de uma posição do senhor daquele serviço que o senhor esteve prontamente comigo lá no bairro Ayrton Senna na semana passada, para que nós possamos trazer uma solução para aquela região ali da cidade. Muito obrigado.
Vamos nos ater aí. Alguns questionamentos já foram feitos por outros vereadores. Vamos observar um pouco melhor isso aí para que nós possamos prosseguir aqui. O prazo já está praticamente expirado, mas vamos em frente. Também nos questionamentos, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar mais uma vez nosso secretário de obras, Leonardo Viana, pelo belíssimo trabalho, presidente, que tem feito aqui na cidade de Anápolis, ele e a sua equipe. Mas, senhor presidente, esses assuntos realmente, por isso que eu falei que era importante ele a vinda do secretário aqui, para nos falar aqui de várias situações aqui na cidade de Anápolis e principalmente de muitas obras que foram feitas aqui em benefício da nossa cidade. Mas por que que outras administrações não tiveram problema aí com obra de mobilidade urbana? Por que que não tiveram problema aí com obra de viaduto? Por que que não tiveram problema com obra ali, aquela da Getulina Arteaga, por exemplo, que é uma obra que desde quando começou a cidade de Anápolis existia aquele problema ali e ninguém teve? Por que que outras administrações não tiveram problema com isso? Porque sequer tiveram a coragem de enfrentar o problema. Há quanto tempo se fala, todo mundo que passa aqui na Goiás, por exemplo, há mais de 20 anos, principalmente quando, em época ali, em período ali de engarrafamento no trânsito, ali nos horários de engarrafamento, há mais de 20 anos que todo mundo que passa aqui tem a solução para esse problema aí. O que que é? Construção de um viaduto. Há mais de 20 anos que todo mundo tinha a solução para o problema ali da Brasil com a Fayad Rana, da Universitária com a Presidente Kennedy. O que que era a solução? Construir um viaduto. Mas ninguém teve a coragem de sequer enfrentar o problema. Há quanto tempo se fala, principalmente a imprensa esportiva aqui da cidade de Anápolis, os torcedores, há quanto tempo se fala da necessidade de ampliação do estádio Jonas Duarte? Quem teve a coragem de enfrentar o problema? Quando se vai enfrentar o problema, aí vem problema mesmo. Claro que você vai fazer uma obra aqui do tamanho dessa obra da mobilidade urbana, da envergadura aqui. Quanto tempo... O Câmara Municipal, vamos, que realmente é complicado falar do assunto da Câmara, mas há quanto tempo existe uma unanimidade aqui na cidade de Anápolis, secretário Leonardo Viana, que a Câmara Municipal precisava realmente de uma sede? Há quanto tempo a gente tem sido motivo de chacota aqui na cidade de Anápolis, vereador Eli Rosa, pelas condições que funciona aqui a nossa Câmara Municipal? Então são problemas que estão aí sendo enfrentados e que ninguém teve a coragem de enfrentar. E agora colocam aí os problemas que acontecem no dia a dia muito maior do que a obra que está sendo feita.
Essa obra que está sendo feita, principalmente do plano de mobilidade urbana, ela é uma obra que vai mudar a situação aqui. Ela vai fazer aqui uma reviravolta na situação do trânsito aqui na cidade de Anápolis, principalmente aí em relação ao transporte coletivo, que vai ganhar agora muito mais fluidez. Há quanto tempo se cobra aqui um corredor exclusivo aí para o transporte coletivo? Então não é de hoje que essas situações que nós estamos enfrentando agora estão sendo cobradas pela própria população. Só que a administração nenhuma teve a coragem de enfrentar e resolver esses problemas. Essa sim teve essa coragem a partir de 2009 com o prefeito Antônio Gomide, que muitas situações aqui que se falava e se cobrava e que ninguém tinha coragem de sequer iniciar a solução do problema. Então, o grande mérito dessa administração, vereador, o secretário Leonardo Viana, é justamente não jogar problema para debaixo do tapete. A gente enfrenta, e mesmo sabendo que vai enfrentar problema. Claro que uma obra desse tamanho aqui, do viaduto aí, do plano de mobilidade urbana, claro que uma obra dessa, ela é difícil mesmo e vai acontecer inúmeros problemas. Por isso que ninguém sequer tinha coragem de começar a resolver esse problema, se tinha coragem sequer de falar nesse assunto. Por quê? Porque é difícil mesmo, tem problema mesmo. Então o grande mérito dessa administração foi esse, ter enfrentado os problemas e ter buscado a solução. Nós estamos tendo problema nessas obras? Um ou outro está tendo, mas quantas obras nós fizemos aqui que conseguimos melhorar muito a situação da cidade aqui, da nossa população, e que foram obras bem sucedidas. E muitas delas tiveram outros problemas também e que foram resolvidos. E eu tenho certeza que esses que estão acontecendo agora também vão ser resolvidos. Mas, grande mérito dessa administração, ter enfrentado problemas que ninguém teve coragem de enfrentar aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
O tempo destinado para as arguições e respostas, assim encerrou. Mas, vamos continuar considerando aí a importância desse momento. Passamos aí a palavra. Solicito mais uma vez a parcimônia no uso do tempo. Professora Geli.
Obrigada, seu presidente. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o secretário Leonardo, que sempre nos atendeu com muita presteza e tem sempre atendido o chamado dessa casa aqui e nunca se furtou a poder nos responder todas as nossas solicitações. Concordo também com as palavras do Luiz Lacerda, que, sem dúvida nenhuma, os problemas existem porque há um enfrentamento para a solução também dos problemas. E, sem dúvida nenhuma, são enfrentamentos grandes. Por isso, nós parabenizamos e sabemos que muitas dessas obras não foram planejadas por vossa senhoria. Mas acredito e não concordo com a falta de planejamento. Houve planejamento, sim. Mas no curto, e a palavra do Vespa foi muito feliz nesse sentido, nós participamos desses planejamentos. Mas é lógico que tem o conhecimento técnico necessário para fazer esses acompanhamentos. E, obviamente, no curso desse planejamento, aconteceu problemas. Mesmo porque planejamento não é algo engessado. É planejamento, o próprio nome já se diz, é apenas um planejamento que pode haver mudanças dentro do percurso e pode haver adequações. E nós esperamos que essas adequações sejam feitas da melhor maneira possível e que a população de Anápolis possa receber essas obras que, por certo, são de grande importância para todos nós. Eu tinha dois questionamentos a serem feitos. Um vereador Jackson já fez, que é sobre a drenagem da Avenida JK, mas eu tenho ainda a fazer da Avenida Universitária. É um problema constante, já foi feita algumas obras ali, e eu gostaria de saber também o que pode ser feito ainda para melhorar a drenagem ali daquela avenida. Muito obrigada, secretário.
Paulo de Lima.
Leonardo, bom dia, né? Primeiramente, agradecer sempre o apoio que a gente teve do Leonardo na frente à secretaria, que está encerrando agora, né? Mas o Leonardo continua na prefeitura trabalhando. Leonardo, eu queria saber sobre o Parque Ambiental da Reboleira, se teve previsão de entrega, né? Acabamento, a gente sabe que teve muitos problemas lá, mas a construtora com certeza está tentando resolver. E aquele parque para a gente, para a nossa região lá, é muito importante. A gente queria que ele fosse terminado nesse mandato do prefeito João Gomes. E sobre a passagem do João Cesário ali no fundo da matinha, aquela proteção, que se tem condições ainda no seu mandato, no mandato da gente aí, que possa ser feito o mais rápido possível, somente a sua limpeza e tudo mais ali, a proteção aos moradores e os pedestres que por ali sempre estão passando. Então eu queria que o nosso o secretário pudesse passar isso aí. Obrigado.
Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor Leonardo. Quero agradecer pela presença nessa casa, pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer também pela sua conduta, pela sua forma de trabalhar durante esse tempo à frente da Secretaria de Obras desse município. Pensava eu que o senhor, inclusive, não era profissional de carreira, porque a sua conduta não fazia com que a gente tivesse essa ideia, porque aquele que está ali temporariamente, ele quer demonstrar eficácia, demonstrar produção, e o senhor fez isso com grandeza, com muita presteza. Quero reconhecer o grande trabalho, parabenizar por ser funcionário de carreira e nem por isso ter a lentidão como nós, que seres humanos que somos funcionários públicos. Nós não temos grandes preocupações com a perda do cargo, com a perda do trabalho, do emprego, mas o senhor trabalha dando dignidade, cumprindo a sua tarefa ali com muita ética. Agradecendo por isso e agradecer também pela dignidade que fora dada através das suas iniciativas ali naquela região do feirão coberto do IAPC, me esqueci o nome da rua ali. O senhor trouxe a dignidade para uma grande quantidade de moradores daquela região. Não é na Getúlio Vicente, como chama lá, doutor?
No fundo Vicente ali.
Isso, era no fundo do supermercado Vicente. Era um lugar onde as pessoas não tinham como trafegar, era ocupada por bandidos, por pessoas em desvio de conduta, desmanche de carro, desmanche de moto. Então o senhor trouxe dignidade para aquela região e tenho recebido o agradecimento de todas aquelas pessoas. Te agradecer pelo trabalho e fazer dois pedidos. Um em relação ao Parque da Reboleira, que sou eu o pai da criança, né, levando em consideração que sou eu o autor da emenda que pôde carimbar a verba para dar a condição de construir aquele parque. Então por isso mesmo eu tenho um carinho imenso por aquela obra. E não estarei aqui a partir de 2017 para estar usando a tribuna para fazer cobrança, mas gostaria de deixar agora no final do meu mandato o pedido que o senhor continuasse, mesmo sem ter secretaria, que eu não sei se continuará sob sua responsabilidade, mas sabendo hoje que o senhor é funcionário de carreira, com certeza o senhor vai continuar lá dando dignidade aos nossos munícipes, à nossa cidade. Então, o outro pedido, doutor Leonardo, é aquela questão lá da grande região do Recanto do Sol. Todas as chuvas pesadas, chuvas fortes, as pessoas que moram no fundo de vale daquela região sofrem tremendamente. É a invasão das casas por essa água pluvial. Eu não sei o que ocorre, não sei se tem alguma coisa a ver, mas também quando ocorre isso, o esgoto, a rede de esgoto também, ela supita naquela região e detona dejetos por toda aquela parte do bairro. Então aquele povo vive sob a indignidade humana, vamos dizer assim. Existem muros que caem, casas que são invadidas. Então eu quero, além de agradecer todo o convívio que tiveram com o senhor nesse mandato, pedir também que o senhor não esquecesse desses dois pedidos, que continuo esperando que o senhor dê respostas a ele para nós, porque é muito sofrido aquela região, e o Parque da Reboleira traz uma dignidade muito grande para a nossa região norte da Grande Jaiara, da nossa cidade, enfim. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Encerrando as arguições, não faremos mais inscrições, vereador Pastor Vilmar Silvestre, encerrando os trabalhos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, Leonardo, meu vizinho, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Leonardo, é claro que os questionamentos foram muito repetitivos e não tem necessidade de eu fazer mais nenhum com relação à Câmara e etc. e a mobilidade, nada disso. Mas eu gostaria só de fazer uma pergunta rápida. Por que que a empresa que está fazendo aquela tubulação para água de chuva ali da Santa Isabel, daquela região, já não faz
a boca de lobo ao mesmo tempo, porque ainda não tem uma ligação final. Sabe por quê? Muitas ruas já foi feito, mas não tem boca de lobo, Luiz. Eu acredito, meu vizinho também ali, que uma das razões daquela tragédia, com aquele último temporal, é, exatamente, além de ser muita, porque tem algumas que não foi pavimentada ainda, mas não tem boca de lobo. Fizeram toda a tubulação, enfim, mas não fizeram a boca de lobo. Ok? Esta é a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Bom, encerradas aí as arguições, passamos aí as respostas que o secretário achar pertinente. Por gentileza, secretário Leonardo.
Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível e também atender a todos os questionamentos aí dos nobres pares aqui dessa casa, que iniciando aqui o sargento Pereira, né? Sargento Pereira, questão, por exemplo, a questão do nível, a questão da estrutura da Câmara, e respondendo essa pergunta, com certeza vai englobar vários outros também com o mesmo questionamento. Os níveis do projeto estrutural, existiam inclusive escavações mais profundas, inicialmente colocadas no projeto de estruturas. Talvez isso provocado pela própria não participação do arquiteto, né, que foi o feitor do projeto inicial, do projeto base de arquitetura, junto à equipe que depois, posteriormente, foi contratada, foi uma empresa que inclusive fez os projetos para o Jonas Duarte e para a Câmara Municipal, foi um contrato só, né? E como não houve essa participação do arquiteto, alguns níveis foram relativamente diferentes do que estava colocado no pensamento do arquiteto, e existia até uma necessidade de uma escavação cerca de 2,5 metros, né? E isso a gente, no momento do início da execução, fizemos esse reequilíbrio da obra, ou seja, como é que a gente ia escavar 2,5 metros nesse solo brejoso, fazer uma estrutura de arrimo e tudo mais que estava inicialmente previsto. Isso foi modificado e, obviamente, a questão daquele nível que está hoje não é o nível final da obra. O nível final não vai estar 2,5 metros abaixo, mas ele não é aquele nível que está ali hoje. Então ainda vai ser rebaixado esse nível, chegar no nível necessário depois dessa reanálise que nós fizemos no início da obra, né? E por isso que tem-se essa impressão de que ali, como se diz, né? Alguns falam que tem que anular essa campanha de vereador, toda a eleição que teve, porque nenhum vereador vai caber lá embaixo, tem que fazer uma nova eleição só com anão, né? Então, na realidade, não é isso, né? Que não é o nível final, tanto que não tem um contrapiso lá pronto. A empresa entendeu que aquele rebaixamento deveria ser realizado um pouco mais à frente, porque vai necessitar aí do próprio rebaixamento do lençol freático, né? Dessa região, ela vai estar aflorando esse lençol, teria que ter sido feito um trabalho de rebaixamento desse lençol, de manutenção desse rebaixamento. E isso, obviamente, para o longo da obra, extraria um custo a mais, e isso poderia ficar mais para o final. Por isso, ela não mexeu, não alterou aquele nível ali com relação ao que trazia o projeto de estrutura, que a gente, inclusive, levantou, porque se fosse baixar 2,5 metros, então aí que seria um caos total com relação a isso. Então, na realidade, nós subimos a obra, né, e deixamos ali, vai ter que rebaixar em torno de mais ou menos 1 metro, pouco menos, para que a gente chegue no nível, porque também não dava para subir muito, porque aí começava a entrar em conflito com relação ao projeto de arquitetura, né? Então, a gente conseguiu aí um entendimento à época entre os projetistas, né? Mas o que a gente pode colocar é que se houvesse uma melhor interação entre o projeto de arquitetura e o projeto de estrutura à época de sua execução, através de modificações pontuais que o arquiteto permitisse o engenheiro estrutural de fazer, poderia ter uma estrutura mais esbelta, uma estrutura melhor posicionada, porque o projetista poderia colocar algumas situações para o arquiteto, se ele poderia pôr o pilar numa situação, em outra situação. O arquiteto, dando essa permissão, poderia ser chegado em um projeto talvez melhor elaborado estruturalmente, né? Entretanto, o projeto que está hoje é o projeto que é necessário para que aquela obra de arquitetura fique de pé, né? É uma obra bem diferenciada, né, arquitetonicamente falando. É, o custo, inclusive, é até mais elevado do que seria o normal de uma obra, até mesmo por conta disso, esse volume de recursos, né, como bem colocou o Frei Valdair, com relação aos 17 milhões. Se fosse uma obra um pouco mais enxuta, arquitetonicamente mais pensada, mais simplificada na parte de arquitetura, você também conseguiria, com certeza, diminuir aí os custos da construção. Então, foram necessários aí uma estrutura bem diferenciada para esses vãos que foram colocados pela arquitetura, pela própria inclinação das paredes, né, da plenária, né? Então é toda uma situação arquitetônica que, óbvio, aumenta o custo final do metro quadrado da obra a ser realizada, né? Então, por isso, às vezes tem essa impressão de ter esse defeito, porque realmente não chegou ainda na cota necessária. Com relação à parte do serviço de micro-revestimento que está sendo aplicado na cidade, nós tivemos antes de colocar, né, a licitação, o certame ser publicado, né, colocado na praça, como a gente fala, nós solicitamos o professor Leomar, né, da USP, que foi a pessoa que fez o estudo para nós ali 2011, 2012, do pavimento da cidade. Ele esteve a convite nosso aqui na cidade, ficou alguns dias aqui conosco. Nós rodamos todos os 47 quilômetros de corredores com o professor Leomar, e ele nos indicou alguns serviços, né, que seriam interessantes para serem realizados. E na opinião técnica dele, ele é uma das maiores sumidades, não só do Brasil, mas do mundo, né, com relação à parte de pavimentos, que para o acabamento final, para o reforço final do pavimento, né, pela própria situação que estava todos os corredores, que o micro revestimento, né, inclusive com a adição de polímero, ele não é uma adição, não é simples, né? Ele tem uma adição de polímero junto. Ele seria mais adequado tecnicamente para dar essa durabilidade maior ao nosso pavimento, né? A Avenida São Francisco, por exemplo, ela visualmente, ela tinha um bom pavimento, né? Por isso, inclusive, não foi feita nenhum tipo de fresagem e recomposição na Avenida São Francisco. Todos puderam observar isso, como, por exemplo, foi feito, está sendo feito na Avenida Brasil. Entretanto, ela existia ali vários pontos dela, né, que já tinham ali microfissuras, né, que vai trazendo a infiltração da umidade, da água ali na base do pavimento, e isso futuramente acabaria provocando aí o início da abertura de buracos, né, e aí você tem que realizar intervenções muito mais caras, né, que demandam muito mais custos ao erário. E por conta disso está sendo aplicado, né, esse microrevestimento não só lá, mas em todos os locais. Isso vai trazer uma durabilidade maior para o pavimento e também a própria flexibilidade que esse microrevestimento traz. O recapeamento em si, ele, além de ser mais caro, ele também é muito mais rígido, né? Então, em certos casos, que foi esse detectado pelo professor Leomar, o microrevestimento ele se adequa mais. Até mesmo por isso a gente vê esse serviço sendo amplamente, por exemplo, aplicado nas BRs, né? Após aí o próprio terceirização que tivemos, é um dos serviços que mais são realizados aí ao longo da BR, que é a aplicação desse microrevestimento, que traz aí uma proteção e uma durabilidade maior para esse pavimento. E a espessura dele são duas aplicações de 0,8 milímetros, né? Então o final dele seria 1,6 centímetros acabado, né? São aplicado em duas camadas. Com relação ao pavimento rígido, na realidade, vereador Pereira, lá em Goiânia, não é a perimetral, é ali a Avenida Goiás, né, que liga ali, chega até a perimetral ali, o BRT. O que que acontece? Na própria cidade de Goiânia, se você observar, por exemplo, na T7, que também está sendo feita uma obra de mobilidade, de melhoria, o pavimento rígido é feito apenas também na parada de ônibus. Isso é em virtude do custo, né? Ou seja, o custo de um pavimento rígido, esse pavimento rígido que nós estamos aplicando hoje, licitado, o preço que está sendo pago para a empresa, é de R$ 200 o metro quadrado, né? Então, se vocês fizerem a conta, né, do serviço, de toda a parte de rachão que é colocado, a parte da brita graduada, toda a parte de estruturação de aço e etc., e o concreto, porque não é simplesmente cavar o buraco e jogar uma camada de concreto, né? Então é tudo feito, toda uma estruturação na base, colocado toda uma ferragem, né, pesada inclusive ali, depois é feito, né, um concreto de, salvo engano, 35 MPa, né, não é um concreto comum do dia a dia, rodado em betoneira, né, com espessura de 21 centímetros, né, para que seja o quê? Seja, pelo menos naquele ponto, que é o ponto mais crítico, né, que é onde o ônibus faz a frenagem e a aceleração, né, o ideal, lógico, fosse feito em toda a extensão. Né? Como a gente vê, por exemplo, lá, como a gente vê em algumas avenidas de Brasília também, né? Em alguns outros pontos aí ao longo, né, em outras cidades importantes aí do Brasil. Mas a questão é o custo, né, meu vereador? O custo é muito alto. Então, no mínimo, a gente faz a feitura desse pavimento no ponto mais crítico, né? Onde, logicamente, traz muita... muito resserviço ali ao longo do tempo, porque o ônibus freia, acelera, cai o óleo diesel naquele momento que ele para ali, e isso vai também deteriorando o pavimento feito de asfalto, né? Essa parte de petróleo ele vai sendo consumido também pela própria graxa, o óleo diesel que vai caindo do ônibus, né? E vai provocando buracos, vai provocando imperfeições. A gente pode observar nos pontos de ônibus aquelas imperfeições que ficam. Então aquilo ali acumula água, o ônibus vai parar, joga água no cidadão. Então é exatamente um ponto mais crítico para a gente dar conforto. A gente pode dar como exemplo, né, praticamente todos aqui lembram, né, como era crítico a situação ali na Praça Bom Jesus, né, onde tinha ali aqueles bloquetes. Depois foi retirado o bloquete, foi feito um pavimento flexível, né, que é esse pavimento de CBUQ. Era um caos, era uma buraqueira, era uma coisa que um problema que não tinha fim. E quando nós fizemos a reforma, foi uma das obras, né, Luiz Lacerda? A revitalização da Praça Bom Jesus, nós colocamos exatamente o pavimento rígido, né? Foi feito esse mesmo trabalho, foi feito o corte, toda a preparação da base, todos esses serviços de aço e etc., do concreto. E de lá para cá, já tem um bom tempo, nós realmente não tivemos mais esse transtorno ali, tanto na parte da Engenheiro Portela, como na parte da General Joaquim Inácio. Então a gente vê, assim, um serviço bem sucedido que realmente pode se observar em Goiânia, em vários outros corredores, né? Exatamente essa colocação também, da mesma maneira, e não só em Goiânia, né? Em outras cidades aí que vêm trabalhando os projetos de mobilidade, eles dão a preferência de, pelo menos no ponto de ônibus, colocar o pavimento rígido.
Secretário, aproveitando esse pavimento rígido, poder fazer um estudo para fazer esse pavimento rígido na General Joaquim Inácio, onde é que nós fizemos aquele trabalho e já está todo destruído novamente. Porque se fizer o pavimento rígido, resolve o problema dos comerciantes definitivamente, né?
É bem pertinente. A gente tem um trecho que não é um trecho tão grande, né? E que e outra coisa, outro detalhe importante que nos foi repassado pelo professor Leomar à época. É que o veículo que mais estraga e é mais pernicioso ao pavimento é o ônibus, pela a distribuição de cargas que ele oferece ao pavimento. Então ele é muito mais pernicioso que, por exemplo, um caminhão carregado, alguma coisa nessa situação. O ônibus, ele é o veículo que traz mais prejuízo e mais impacto ao pavimento. Então pode ser sim feito um estudo, né, para pelo menos ali onde é a faixa preferencial do ônibus hoje, ali no centro da cidade, né, de se fazer, e a gente observa inclusive uma deterioração que vem avançando cada vez mais na própria Avenida Goiás, né? A gente que anda ali no dia a dia, a gente vem observando que ali após a colocação da faixa preferencial dos ônibus ali na Avenida Goiás, ela também vem vagarosamente, mas vem sofrendo esse desgaste, né, com relação aos ônibus, né? Ou a gente partir até mesmo para a colocação de um pavimento mais espesso, né? Mas talvez realmente o pavimento rígido seja uma boa solução para que a gente tire um pouco esse desgaste, já que ali passa quase que 90% do transporte coletivo se encaminhando para o terminal central. Com relação às coberturas, né? São projetos encaminhados e aprovados pela nossa Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, né? Então, elas foram executadas e foram aprovadas, né, em conjunto com a CMTT, e a partir do momento que a nossa companhia, que é a responsável, né, por essa parte, faz essa aprovação, a gente entende que está atendendo às normativas que eles têm ali internamente, compreende que está tendo acessibilidade, está tendo conforto e tudo mais, né? Podemos aí estar revendo, questionando isso daí. E quanto aos valores, né? Hoje aquele módulo, ele na licitação, ele é R$11.000 o módulo de 3 metros. Cada módulo de 3 metros é R$11.000, né? Isso foi, está dentro da licitação, está para isso, isso é público, inclusive, né? O micro revestimento, Pereira, vai ser sim realizado nos 47 quilômetros, né? Inclusive porque nós temos aí que cumprir o que nós colocamos para o próprio Ministério das Cidades, né? Com relação a esses quantitativos e a esses serviços, né? É bem rígido a questão disso, nós temos que cumprir isso, que eu, apesar de ser um financiamento, se nós não cumprirmos com todas as obras que nós colocamos lá para buscar esses recursos junto ao Ministério das Cidades, o próprio Ministério pode solicitar a devolução dos recursos para o FGTS. Porque nós não podemos simplesmente apresentar, ser aprovado um projeto e depois fazer totalmente diferente. Então nós temos que cumprir aquela carta de interesses que foi encaminhado lá em 2012, né, com os quantitativos de serviço. E com relação à adutora, não é que não se tinha conhecimento de uma adutora na Avenida Brasil. Obviamente que nós sabíamos que havia uma adutora na Avenida Brasil. Mas como eu coloquei no início, como nós não tínhamos uma apresentação, uma certeza da própria colocação de onde iria ficar o viaduto, qual o posicionamento geométrico, né? Vocês podem observar que a parte da Avenida Brasil, onde está aqui o viaduto de frente, nós retiramos ali aqueles pit dogs, fizemos toda uma retirada. A Avenida Brasil movimentou mais para o lado do córrego, né? Foram feitas pistas avançando para o lado do córrego, porque é exatamente o encaixe geométrico da obra do viaduto. Então, até onde, depois do projeto final, que vai ser feito depois da licitação, vai haver a necessidade de mexer na adutora? Aonde vai ser esses pontos, né? Então, não se tinha essa certeza. Então, nós incorríamos em uma possibilidade de colocar no anteprojeto um valor para movimentação e reestruturação dessas adutoras com valor muito maior do que seria necessário. Então, hoje nós temos a certeza do valor exato, né? Bem enxuto, bem enxugado, discutido com a Saneago. Então, com certeza, está sendo muito mais vantajoso esse aditivo hoje, de por volta de 3 milhões, do que às vezes num anteprojeto, num chute, né? A gente colocar ali 5, 6 milhões de obra e hoje estaria aí sendo gasto um valor muito maior do que seria necessário, já que nós não tínhamos ali a certeza de a partir de onde que queria se retirar, aonde iria iniciar as rampas, aonde iria finalizar. Então tem toda uma sistemática de desvantagens que eu coloquei aqui no início, né? Do RDC integrado que foi realizado, mas que nós entendemos, né, que seria mais vantajoso que, se fosse necessário lá na frente, isso fosse revisto. E acho que, com certeza, nós ganhamos com isso. Se nós tivéssemos aí feito uma previsão, poderia ser muito maior o custo, né, na licitação, e hoje a empresa estaria recebendo muito mais dinheiro para fazer um serviço que seria muito menor, já que a partir do momento que é feito o eventograma, não tem como também a gente medir unitariamente os serviços, né? O serviço ele não é medido unitariamente, são eventos. Então, ou seja, ela fez a fundação do viaduto, paga-se, né? Não é medido lá o que foi medido o serviço pronto. Então, não há possibilidade depois de dizer, foi previsto isso e agora executou isso. Não, a gente teria que pagar o que fosse colocado à época. Então, seria um risco muito grande para que nós tivéssemos aí um valor muito maior hoje destinado para esse serviço, né, do que hoje já sabe-se exatamente aonde tem que iniciar essa intervenção, aonde ela tem que acabar, né, que tipo de material que tem que ser usado, né. Qual a profundidade que está. Então, depois, inclusive, igual eu falei, que foi praticamente um ano de estudos, né, entre a própria empresa e a Saneago para que ela apresentasse o projeto final. Dando continuidade à questão aqui, o vereador Vespa, né, colocou muito bem a questão da verba específica, né? Nós temos que lembrar que nesses 8 anos, não se deixou de fazer saúde, educação, meio ambiente, esporte e qualquer outra coisa na cidade por conta da obra de infraestrutura. Pelo contrário, né, o Ministério das Cidades, ele abre a possibilidade de você buscar recursos, né, junto ao governo federal em diversas áreas. E Anápolis teve a eficiência, a capacidade, né, de ter os projetos e o planejamento necessário para buscar esses recursos de melhoria de mobilidade para a cidade. Não quer dizer que deixou de buscar recursos para a saúde, não quer dizer que deixou de buscar recursos para a educação, tanto que está aí as creches que foram realizadas, as escolas que foram ampliadas, os postos de saúde que foram construídos, a UPA, são todos outros recursos dentro do próprio Ministério que vão abrindo de acordo com a necessidade, e o município que é mais organizado, que tem um planejamento de obras e de busca, né, desses recursos, consegue buscar aí em várias áreas. Então, isso é importante a gente colocar, né, quando se faz essa cobrança à própria Câmara, que foi extremamente feliz na aprovação desses recursos, é que não se deixou de fazer outras coisas na cidade, ou de buscar outros recursos na cidade por conta da possibilidade de buscar esse recurso na área da mobilidade. Então, lá, a gente não sabe de onde vem o recurso, para que vai ser feito, mas quando chega lá, a gente tem, o Anápolis sempre tem um projeto adequado para cada área. Quando abre alguma coisa para a saúde, nós temos projetos para a saúde, tivemos. Quando abre para o meio ambiente, nós temos, né? Agora, na última semana, abriu aí no Sicomv um recurso vindo pelo deputado Jovair Arantes, de R$1 milhão para a obra relacionada à infraestrutura. Nós tínhamos debate pronto e colocamos lá no mesmo dia. Foi um negócio que abriu assim, das 2 da tarde às 4 da tarde, para colocar uma obra no Sicomv. Nós tínhamos a obra, colocamos, né? Inclusive vai ser aqueles bueiros, né, ali da Zé Martins de Brito e da Isidor Sabino, né, que é um ponto crítico na cidade, que a gente vem aí buscando tentativas de recursos para fazer aquela obra, e nós estávamos ali, colocamos essa obra. Então isso é importante. A equipe hoje de engenharia, né, que é uma equipe praticamente quase toda efetiva, né, são quase todos da equipe são profissionais de carreira, tem exatamente essas obras, esse planejamento, para não só para um prefeito, né? Para todo o prefeito que estiver ali, que surgir a verba, hoje nós temos aí planejamento, temos obras aí que podem ser colocadas e buscar recursos na área da saúde, educação, mobilidade. Então isso que é importante a gente colocar para a população, né? Não é porque buscou uma obra na mobilidade que deixou de buscar em outras. Com relação ao local da Câmara, a gente não tem assim muito o que falar, né? Obviamente nós vamos ter aí opiniões divergentes na cidade com relação se seria interessante ou não, se seria melhor fazer em outro lugar, etc. Mas o fato é que ela iniciou, está sendo executada, e acredito que nós temos que finalizar, né? Não tivemos essa felicidade de entregar essa obra importante, né? Tivemos esses percalços, mas com certeza vamos estar aí, no futuro essa obra vai estar sendo entregue, e com certeza vai trazer mais dignidade aos vereadores e à própria população que acompanha os serviços dos vereadores no seu dia a dia. Eu acho que o Jean, eu respondi praticamente quase todos os questionamentos dele, né? E aí tem a questão do canal do Rio das Antas, né? Nós precisamos fazer obras de melhoria dos canais. Os nossos canais hoje já não suportam mais o volume de águas, né? Nós temos aí o problema das grandes cidades. Nós temos uma dificuldade grande com relação à impermeabilização crescente na cidade, né? As pessoas não respeitam os 20%, né, permeável dos seus quintais. Isso cada vez mais vem gerando esse volume de água que chega cada vez mais rápido, né, ali nos córregos. Os córregos enchem, não suportam, transbordam, né? E isso é um problema que a gente vive e as grandes cidades vivem. Então, inicialmente, a gente tem um projeto, né, já preparado, um pensamento dentro da secretaria de outras bacias de contenção na cidade, né, para não adianta também só ficar ampliando os canais nossos, né? A gente tem como exemplo aí O próprio Rio Tietê fez obra, fez, aumentou, ampliou e chove, e é um caos em São Paulo, e o exemplo também de outras cidades. Então, acho que a gente buscar outras medidas, como o plano diretor exige agora que todas as residências instalem um poço de infiltração, né, para que seja encaminhada a água de chuva para esse poço antes que ela vá para a sarjeta, para a rua, né, tendo em vista a não obediência com relação à própria permeabilidade, né, que tem que ser deixada, e essas bacias de contenção que são importantes, né? Existem possibilidades de projetos de contenção de bacia aqui no córrego Góis. Também é possível fazer aí intervenções no córrego Água Fria, no próprio Cesário, né? E essas obras que são similares à que foi feita ali no Central Park, elas são, às vezes, mais importantes e dão mais resultado que, às vezes, a gente tentar ir ampliando, né? Mas, enquanto nós não diminuirmos esse fluxo que chega ali na altura aqui do ginásio internacional, fica difícil, porque todas enche, né? Aquilo ali transborda, a própria galeria, a própria boca de lobo volta a água, né? Dentro da rede, isso é trabalhado por gravidade, não é por pressão, né? Então, isso acaba trazendo um grande transtorno para aquela região. Então, acho que são aí projetos que existem possibilidades a partir aí de busca de recursos, né, junto aos ministérios, né, com certeza a engenharia e nós lá do Corpo Técnico temos aí soluções, né, para apresentar a partir do momento que, obviamente, tiver as opções de busca de recursos federais que realmente são de grande monta, que são necessários ser aplicados. Com relação ao vereador Jackson, né, acredito que tenha respondido aqui a questão da adutora. Da federal, a gente, morei lá na Vila Formosa de 78 a 96, né? Então, cresci ali dentro daquele buracão, né? Então, a gente sabe ali daquele problema, ele vem se agravando, né, com o passar do tempo. É uma área realmente de solo bastante instável, né? E ali é a questão realmente de nós conseguirmos aí buscar recursos necessários para uma obra que seja definitiva, né? E realmente são, diferentemente da situação do Giovanni Braga, da Rua 4, onde nós conseguimos ali, através de um trabalho realizado por técnicos da nossa secretaria e com o auxílio do vereador Vespa, praticamente solucionar...
Só para contribuir, secretário, não existe uma proposta de compensação ambiental com a construtora que vai construir ali para a revitalização daquele espaço?
É um caminho, né? O caminho é realmente as verbas, né? Porque ali é um investimento que a gente imagina aí que deve beirar aí 10 milhões de reais, né? Para ser realizado ali desde lá de baixo. É bastante complexo, é um solo terrível de se trabalhar, né? E a gente, o enfrentamento lá é um pouco mais difícil. Lá no Giovanni Braga, como eu disse, nós iniciamos lá em 2010, 2011, a retirada da galeria de água que provocava aquela erosão, foi feito toda a captação, foi retirado, estancou o problema, depois com o tempo a gente conseguiu fazer um trabalho para revitalizar a área. Lá é diferente, lá é o ponto mais baixo, né? E um solo totalmente diferente e instável também. Então é um enfrentamento que tem que ser feito, aquela obra que foi um remendo, né, que foi feito à época emergencialmente, né, não traz realmente solução para ali, é bastante complexo, igual estou falando, a monta a ser aplicada é muito grande, e acho que sim, podemos, como foi feito na Leopoldo de Bulhões, né, onde buscamos aí as parcerias com relação a obras que acontecem na cidade, para que isso seja voltado, né? Pode inclusive talvez não só uma obra ou duas, meu vereador, mas que se faça um fundo, né? Talvez para essa solução de erosões e que vá se, a partir daí, depositando ao longo do tempo nesse fundo, né? E esse fundo depois seja aplicado para essas soluções, já que nós temos realmente uma grande dificuldade de buscas, né? Buscamos aí incessantemente, tanto com o ex-secretário Clodoveu Reis, o ex-prefeito Antônio Gomide, o atual prefeito João Gomes, teve diversas vezes nos ministérios, né, levando esses projetos diversas vezes, né, desses pontos de erosão mais críticos da cidade de Anápolis, e realmente não teve sucesso de conseguir esses recursos. Mas é uma possibilidade de tentar uma solução caseira, de repente um fundo, uma conta específica, né? E a gente pode pensar nisso aí, eu acho que seria uma solução, mas realmente tem que ser uma obra definitiva, que se inicie realmente aí desde lá do ponto mais baixo, venha se estabilizando aquele solo, drenando aquelas nascentes, né? Encaminhando, fazendo o replantio e a recuperação daquelas matas ciliares ali, que a gente realmente consiga, porque desde realmente ali de quando eu conheço por gente, a gente tem esse problema, vai lá, faz uma obra, soluciona-se temporariamente, depois retorna o problema, soluciona-se temporariamente e entra prefeito, sai prefeito, infelizmente ali não conseguiu uma solução definitiva. Acho que a gente tem que buscar realmente uma questão de investimento pesado, como foi feito na Leopoldo de Bulhões. Foi investido aí inicialmente, né? Ali ainda restam recursos, né, que podem ser investidos para melhorar, mas inicialmente para estancar o problema, 4 milhões de reais. Então, ou seja, tem que ser realmente investimento de monta e um projeto mais específico mesmo para conseguir vencer aquela questão daquela erosão. A drenagem na JK, nós estamos aí com serviços ainda a serem realizados pela própria Secretaria de Obras. Nós enfrentamos aí a dificuldade nossa no dia a dia, às vezes é material, às vezes é mão de obra, mas nós realmente temos uma dificuldade aí com relação à própria demanda que existe na cidade, né? Às vezes nós temos ali a intenção de iniciar ali uma semana, a abertura daquelas bocas de lobo, de repente vem uma chuva, destrói a cidade, nós temos que pegar nossas equipes todas, né? E fazer começar essas obras de muro que caiu, a casa que está caindo, né? A própria questão lá do Ayrton Senna, ir lá e arrumar aquele ponto, fazer uma obra emergencial antes que aquilo ali torne um problema ainda maior e acaba isso sendo postergado, né? Mas nós queremos realmente terminar de abrir aquela abertura daquelas bocas de lobo e, além disso, ainda existem outras ampliações de drenagem, modificações dentro da própria obra do BRT para que a gente possa aí, diminuir aquele transtorno com relação às águas pluviais da JK. Com isso também responda aí a vereadora Geli, né? Com relação a Ayrton Senna, espero que a nossa equipe esteja lá trabalhando agora, meu vereador, né? Liguei cedo para a minha equipe, ontem a gente amanheceu com a chuva, impossibilitou de estar lá iniciando o serviço, hoje eu espero que o pessoal já esteja lá, esteja trabalhando, desenvolvendo, realmente é um serviço assim que hoje, ele não é um serviço simples de fazer, mas é um serviço que não, também não vai demandar tanto esforço, né? Mas se não fazer agora, daqui a pouco já é um serviço que começa a se tornar impossível de ser feito, né? Então eu acredito que o pessoal já está lá, deve estar iniciando esses serviços lá e dar uma solução lá nesse ponto do bairro Ayrton Senna. Avenida Universitária, né? Na Avenida Universitária nós estamos ali finalizando, né, aquela obra que a Emisa está fazendo uma contrapartida, né, ali dentro do bairro da Santa Isabel. Tivemos uma dificuldade porque nesses últimos 4 anos de histórico aí, a gente tinha intensificação das chuvas praticamente na segunda quinzena de dezembro, e esse ano realmente, aí para a felicidade dos agricultores e da Saneago, né, começou a chover em setembro, né? Então essas chuvas atrapalharam muito o serviço. Nós estamos ali um pouco engasgados ali naquele serviço, sem poder fazer muita coisa, e não tem como abrir ainda as bocas de lobo, porque nós precisamos fazer uma interligação que nós temos que interromper a universitária. Então, esse interromper o universitário, um fluxo daquele, sem ter uma segurança de que vai, não vai chover, e o negócio vai, em vez de ser um serviço de 2-3 dias, passa para 15, 20 dias, né, por conta de uma chuva, né? Então, por isso que acaba que a gente está tendo todo um cuidado para fazer essa interligação nas redes existentes e poder, vai abrir ali cerca de 60 bocas de lobo ali naquela obra, e com certeza isso vai trazer aí quase que a gente espera, né, pela engenharia que foi feita, que funcione, né, de acordo com o que está no papel, e que a gente tenha aí a solução definitiva daquele volume de água, né, que exatamente vem de dentro do bairro Santa Isabel, cai na universitária e provoca todo aquele transtorno ali. Obviamente, num dia de uma chuva igual aquela da quinta-feira, acho que nem com essa obra, talvez, a gente ainda tenha, porque realmente foi uma chuva aí que, conversando com a Tânia hoje de manhã, uma recorrência de pelo menos 20 anos aquela chuva que nós tivemos aí na quinta-feira. Com relação ao Parque da Jaiara, nós temos o nosso secretário de Meio Ambiente acompanhando mais de perto aquela obra. nós acreditamos aí que ele está fazendo o maior esforço possível, né, junto com a sua equipe, para que nós possamos aí entregar ainda esse ano, né, dentro da gestão do atual prefeito, aquela obra, né, ali para a comunidade. Com relação ao Cesário, lá no o Cesário era questão das proteções, né? Com certeza vamos verificar aí se nós estamos com disponibilidade material para a gente poder dar continuidade no serviço que foi iniciado e a gente conseguir aí melhorar essas proteções ali com relação a tanto a pessoas como veículos, não só na região do Cesário, né? Mas a gente tem que avançar aí para outros pontos da cidade que ainda tem essa falha, né, com relação à proteção nas suas passagens, né? Então, não só na cidade, como a gente também é bastante cobrado na zona rural, nas passagens da zona rural.
Léo, só dois questionamentos aqui, porque eu não fiz arguição, fui plenamente contemplado aí pelos nobres pais, plenamente, quase plenamente. Aproveitando aqui, me recordo duas situações. Eu gostaria que o senhor não só a mim, né, como a população também que está ávida aí por resposta. Igrejinha, a pista da Igrejinha, a população agradece, né, a revisão daquela pista, o alargamento da pista, bem como os meios fios, mas aguarda ansiosamente também um parecer seu a respeito da calçada do passeio, né, porque o alargamento da pista propiciou também maior velocidade do tráfego ali de veículos naquele local. Nós temos que interagir aí com o CMTT, uma situação para sinalizar e mitigar essa velocidade também. E ao lado lá, o senhor esteve lá comigo também, portal ou residencial do trabalhador, né, que estão passando lá muito transtorno também com essas chuvas torrenciais aí, e a drenagem lá não é apropriada, né, tem invadido e derrubado o muro ali daquelas pessoas, principalmente naquela pista de entrada ali, que o senhor sabe, conhece muito bem, e disse que já estava encaminhada a solução, ou pelo menos o que o senhor imagina inicialmente que poderia resolver o problema lá. Se o senhor puder falar rapidamente, porque a nossa hora já está bastante adiantada também.
Aqui já finalizando, né, ficou só a questão mesmo do Recanto do Sol, do vereador Eli Rosa, né, ali no Recanto do Sol realmente exige um estudo muito mais amplo e complexo, né, daquela região, porque existem pontos de drenagem, mas que são insuficientes, o próprio crescimento, impermeabilização, tudo isso que acontece naquela região. Então, hoje aquelas redes, elas são insuficientes, trazem dificuldades, tem que ser refeito praticamente toda a drenagem naquela grande região que existe ali. Então, são investimentos altíssimos, né, com relação à drenagem, e que aí depende realmente de um estudo e de uma força-tarefa aí para que a gente possa, em etapas, iniciar, como foi feito aí em várias regiões da cidade que tinha esse problema, foi enfrentado, né? Foi feito em etapas, como é a própria Avenida Universitária, como é a própria Avenida JK e outros locais da cidade, onde foram aí realizados esse serviço lá. Infelizmente, não há como abrir mais boca de lobo, colocar, porque não suporta. Tem que ser feita uma nova rede a partir do zero, a partir do lançamento, né? Repensando toda aquela região. São aí investimentos altos que vão, né, no futuro aí vai ser necessário ser feito. E com relação à parte da Igrejinha, nós estamos exatamente essa dificuldade, né, da nossa mão de obra ali na prefeitura, esses serviços, né, da gente conseguir realmente ter aí a equipe para ir lá e fazer essa calçada. Hoje seria mais a questão mesmo da nossa mão de obra, porque o material está aí, a gente tem hoje o material disponível, né, o cimento, a brita, enfim, para fazer o calçamento, mas a gente realmente não está conseguindo, devido às várias demandas, principalmente dessas chuvas, a gente conseguir parar, mas com certeza, tendo a possibilidade, é uma das obras que eu gostaria ainda como secretário de deixar finalizado, já que foi uma coisa que nós iniciamos, né? E era um pedido antigo ali daquela região. Além do alargamento, ainda foi feito a pavimentação de uma das poucas ruas que ainda restavam. Ainda restam algumas poucas lá, mas uma rua importante também lá que ainda estava sem pavimentação. Nós realizamos também a pavimentação de uma rua lá na Igrejinha, melhorando ali os benefícios para aquela região. E o residencial do trabalhador, tive a oportunidade de estar acompanhando aí as reportagens, né, que foram feitas, uma delas, inclusive ali naquele ponto crítico que a gente tem. Nós ficamos com o nosso caminhão praticamente aí quase que 5 meses, né, em manutenção lá na cidade de São Carlos, né, foi uma ação necessária, senão nós teríamos um prejuízo muito maior nesse equipamento que é de fundamental importância na cidade. Nós tomamos essa atitude de levar lá para São Carlos, que é a fábrica do equipamento, né, que é onde o cara sabe mexer, sabe o que precisa. Nós estávamos tendo infelicidades de estar arrumando algumas situações aqui no mercado de Anápolis, as pessoas não sabiam o tipo de equipamento que estava mexendo, o que estava mexendo, em vez de arrumar, estava estragando cada vez mais o equipamento. Então, para não sucatear o equipamento, nós paramos ele, ficou praticamente 5 meses, voltou agora há cerca de 1 semana, 2 semanas, e nós vamos lá fazer aquela verificação para fazer uma limpeza, né, e tentar melhorar lá a quantidade de bocas de lobo, melhorar a própria sarjeta, né, a entrada de água naquelas bocas de lobo do residencial do trabalhador, para tentar aí uma saída, uma melhoria para aquelas casas ali que são atingidas na hora que a água acaba saltando ali naquele ponto baixo e entrando, derrubando o muro ali daquelas residências. Bom, muito obrigado, eu espero ter atendido aí a todos os questionamentos, mas de qualquer maneira nós estamos à disposição lá no gabinete, né, o nosso telefone a qualquer hora, nós não furtamos aí a atender e estar recebendo nenhum vereador dessa casa, né? Não interessa o partido, a sigla, estamos aí à disposição e realmente peço desculpas, né? De às vezes não ter atendido aí uma demanda ou outra, né? A gente tentou realmente trabalhar aí nesses últimos 2 anos o máximo possível. Eu posso garantir para vocês que a minha entrega foi total à Secretaria de Obras, né? A família nesses 2 anos e 2 meses sentiu bastante isso, né? Às vezes a gente não tem horário, a gente não tem horário para atender as pessoas, para chegar em casa, né? Para trabalhar, não existe final de semana, não existe feriado. E eu realmente, assim, caso não tenha conseguido, né, apesar de todo o esforço, atender aí as demandas de algumas coisas da casa, realmente peço desculpas, mas quero dizer que realmente fiz o meu máximo, né? O meu máximo ali enquanto estiver à frente da secretaria. Espero poder estar colaborando, né? Amo a minha cidade, né? Nasci aqui, cresci aqui, formei aqui, né? Nunca saí daqui. Espero realmente estar podendo colaborar com a próxima administração como engenheiro de carreira ali e estar dando aí a continuidade e os acontecimentos de obras, né, de infraestruturas aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado aí a todos vocês.
Leonardo, nós que agradecemos, eu aí também falando aí como dos nossos pares, os elogios à vossa pessoa. Eu estava lá junto com Clodoveu, na época que ele estava se afastando da secretaria e sugerindo, né, o seu nome, né, dizendo da sua competência, da sua qualidade e da sua dedicação. E isso acho que todos os vereadores compartilham conosco aí, a sua atenção, nunca refutou, se não pode nos atender na hora, sempre retorna as ligações e nos atende na maior elegância possível. E isso é prova, né, dessa sua disponibilidade, tanto é que fiz um convite informal, né, e o senhor está aqui presente prestando os esclarecimentos. Esperamos aí, se caso seja necessário, o senhor retornar aí para nos prestar ainda mais alguns esclarecimentos. Agradecemos aí de coração a sua presença aqui, que foi muito importante para esclarecer as situações, não só, né, dos vereadores, como também da população. Deixando claro aí que o senhor é o responsável por toda essa gestão. E sabemos da sua dedicação, do seu carinho, da sua paixão pela pasta e aí pela cidade de Anápolis. Obrigado, que Deus te acompanhe. Bom, com o tempo do grande expediente totalmente expirado, fica aqui encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito ao vereador Hamilton Filho, que está aqui presente à mesa, que faça a aferição de quórum. Para início da ordem do dia.
Vereador Frei Rodair, vereador Paulo de Lima, vereador Luiz Lacerda, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador professor Angeli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Lizia Borges, vereador Hamilton Filho. Quórum insuficiente, senhor presidente.
Bom, concordo, insuficiente. E nada mais podendo tratar nessa sessão, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Deixa eu contar o Leonardo aqui com o vereador da presidente.